HQ Corp Podcast.
Salve, salve, pessoal! Está começando mais um HQ Corp Podcast, possivelmente edição número 110, e dessa vez vamos até o Oriente para não só falar de quadrinhos, mas sim de mangás, que na verdade é quadrinhos, né? O pessoal às vezes, né, se confunde aí com... Mas mangá basicamente é quadrinho japonês, e hoje eu tô aqui com um time de feiticeiros de elite para falar desse fenômeno moderno do anime e do mangá. Nessa semana aqui, o HQ Corp vai destrinchar, pelo menos até o que a gente tem mais atual aqui, sobre um dos queridões aí da atualidade, sobre um dos mangás barra animes aí que tá revolucionando e subindo um pouco a régua no sentido de produção, de narrativa, de forma de contar história e otimizar. Hoje estamos aqui para falar de Jujutsu Kaisen, e desculpe pela pronúncia, né, já desde então, aí pessoal. E como igual ao Jujutsu aqui, a nossa missão, o nosso podcast é de grau especial, eu não posso aqui não contar com uma equipe aqui mega preparada e pronta aqui de feiticeiros de elite de novo, né, para lidar aqui com esse desafio, né. Então, hoje aqui o HQ Corp aqui conta com a presença aqui, né, de feiticeiros, né, rank 1, 2, 3, A especial, não sei, mas eu tô feliz aqui de dividir a mesa aqui com todos eles aqui. E pra iniciar aqui, bem-vindo aí o Everton, né? Daqui a gente já conhece, aqui de casa. E aí, mano?
E aí, pessoal? E finalmente eu vou poder falar de Jujutsu aqui no HQ Corp.
Olha aí, isso aí. E pra continuar aqui nossa bancada aqui de feiticeiros, temos aí a presença do Enzo, né? Também, né? De casa.
Opa, existe dois momentos da obra. Antes do Junpei e depois do Junpei.
Olha aí.
Que eu concordo, hein? De verdade.
Uma boa trollada na abertura também, hein? E pra fechar aqui, né, nossos convidados aqui, temos a presença do Anthony também de casa. Hoje estamos aqui, né, todo mundo direto da escola de Kyoto, tá?
O Itadori é o melhor personagem dessa obra, quem discorda tá muito errado.
Aí sim, Itadori, o meu menino de ouro, hein? Eu defendo esse garoto.
Minha engrenagenzinha. Ele ia defender minha engrenagem.
Ninguém fale da minha engrenagem.
E pra fechar aqui o papo, estou eu aqui, o Rods, tá, galera? Então, prazer aí, Best of Friends. Vamos encarar esse mundo aí de Jujutsu, vamos discutir um pouquinho, né, sobre as felicidades, né, que essa obra traz aqui pra gente. Tem bastante coisa interessante pra falar. É um mangá moderno, né, que nem hoje. Então, bora embarcar aí nesse mundo de Jujutsu. E eu quero explicar um pouquinho também, no próximo bloco aqui, como que vai funcionar esse podcast pra você, cara ouvinte, não sofrer com spoilers, tá?
Você vai tomar a minha alma, é? Como ambos já ridicularizamos bem esse moleque. Uma vez até passa. Mas não haverá uma segunda. Ponha-se no seu lugar.
Voltando então aqui, pessoal. Então, antes da gente falar um pouquinho de Jujutsu, eu acho que é importante situar pro ouvinte aqui, para deixar ele mais confortável, para ele entender qual que é a proposta aqui desse podcast, tá? Então, a equipe aqui, a gente conversou, né, e achou interessante dividir esse podcast em três principais blocos para conseguir atingir melhor a discussão de diversas formas aqui, sem prejudicar quem quer começar a ler a obra, quem já tá curtindo a obra, né, quem já tá acompanhando, por exemplo, o anime, né, e principalmente também, talvez até aumentar a discussão num último bloco aqui para quem já tá mega preparado, já viu todos os spoilers da internet ou tá em dia com o mangá, pra gente falar sem... Tem freios aqui dos conteúdos mais recentes. Então, resumindo então, galera. Então, são três blocos aqui. O primeiro bloco aqui, pra você que não conhece Jujutsu Kaisen, quiçá, né, consome muito mangá, então esse bloco é para você. Nós vamos tentar focar um pouquinho aqui nas nossas experiências de como chegamos à obra e de por que talvez essa obra aqui é tão interessante, né, em comparação com diversas outras aí que a gente tem do gênero shonen. A gente já vai explicar um pouquinho melhor. Na metade aqui do podcast, um segundo bloco, e talvez o mais breve aqui, focando em principalmente quem está atualizado com o anime, né? E o anime, pra quem, né, de se situar e tal, hoje estamos na segunda temporada, acabou de rolar o acontecimento chave de início aqui do arco de Shibuya, né? Então, aconteceu uma parada grande com um grande personagem. E quem tá assistindo sabe, então a gente vai segurar o papo até nesse momento aqui, né? Pra falar um pouquinho de animação, comparar, né, com questão de adaptação, né? Que é um assunto interessante também pra quem gosta de acompanhar anime e mangá, né? Enfim, tudo que rodeia aí meio com esse universo e uma discussãozinha um pouquinho mais rasa também nos acontecimentos até então. E por fim, o maior bloco aqui desse podcast é o bloco de que só vai contar com feiticeiros de grau especial aqui, porque nós não vamos frear, né? Então a ideia é discutir arcos, personagens, tomadas de decisões e sem freios, né? Então a gente, no último bloco aqui do podcast, a gente conta que a pessoa tá atualizada com Jujutsu ou, no mínimo, não liga pra spoilers, né? E aí sim a gente vai ter um espaço legal pra conversar, sim, sem nenhuma limitação, né, de diversos temas aqui que o Jujutsu passou, personagens, tomadas de decisões, conceitos, world building, quem sabe, vamos ver até onde que vai esse papo. Mas é isso, então pessoal, eu queria só, né, gastar esse tempinho aqui explicando pra todo mundo ficar confortável. Entre cada bloco vai ter um aviso aqui de spoiler, provavelmente vai ter um, né, um corte aqui pra separar um bloco do outro, então fiquem tranquilos, nós tomaremos esse cuidado aqui, né, pra ajudar todo mundo. E sem enrolação, né, bora aí sair pra nossa missão aqui do dia, que é falar de Jujutsu Kaisen.
Muito bem. Por onde eu começo?
Então, iniciando aqui, né, nossa missão aqui da vez, né, acho que é importante, né, como toda obra aí de mangá, de quadrinhos no geral, é legal situar um pouquinho, né, o ouvinte, né, com dados técnicos da obra, né, de onde que vem, de onde que não vem, né. Antes de eu puxar aqui pro Enzo aqui, trazer aqui os dados técnicos, né, eu quero só ressaltar que o Jujutsu, né, ele é um mangá, né, tem como demografia o shonen. E o que é o shonen para quem não é tanto desse mundo do mangá? Shonen nada mais é do que uma publicação serializada focando um público de jovens do sexo masculino, né? Geralmente naquela faixa aí dos 15, 16 anos, assim, né? É um gênero que, pô, é mega já explorado, a gente tem grandes nomes aí que usam esse mesmo público-alvo, né? Como Dragon Ball, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, enfim, acho que é o maior expoente aí que a gente tem, assim, de gênero, né? De mangás, né? Porque vários mangás e animes populares estão aqui nesse gênero. E óbvio, não que a demografia seja um limitante, né? Ah, não, só tá mirando essa galera. Mas é um negócio mais de opções narrativas, né? Então não vai ter tanto gore, não vai ter tanta violência, entre aspas, né? Porque os autores e a revista, né? Ou o material de origem, né? Ele tá focando nesse público-alvo, então ele tem essas limitações que esse público-alvo vai ter, né? Aqui no caso a gente tá falando de menores de idade, né? Então tem um pouquinho, de, né, um pouquinho de limitações aqui e tal. Mas é isso aí, galera. Então, sem mais delongas aí, vou pedir ajuda aqui ao Enzo aqui pra gente falar um pouquinho dos dados técnicos aqui sobre Jujutsu Kaisen.
Jujutsu Kaisen é o escrito desenhado por Jiji Akutami, publicado em março de 2018 e também com o anime, que teve estreia em 2020 pelo estúdio MAPPA, publicado aqui pela Panini Comics, e você encontra o anime na plataforma Crunchyroll, a laranjinha, no Japão, publicado pela Shonen Jump, e tem um filme que foi feito, Jujutsu Kaisen Zero, que é uma adaptação do One Shot que foi publicado em 2017 da obra.
Pois é, né? Vai inverter um pouquinho a ordem, né? Começa com a história principal, vai pro prequel do Zero, depois a história principal vai pro flashback que é entre os... antes do Zero até, né? Tem uma ordem meio peculiar, mas isso não é tão difícil, tá, galera? Apesar da piadinha aqui, é bem fácil consumir Jujutsu Kaisen, independente da cronologia.
Porque foi a maneira que o Geji... Inclusive, a gente não sabe, ninguém sabe nesse planeta, tirando os editores, se é a Geji ou se é o Geji. Há vários rumores, então vai ter muito jeito de chamar aqui. Mas foi um jeito que ele ou ela preferiu contar a história, né? Ele quis aproveitar o que foi escrito ali no Zero. Ele não quis largar a mão.
Largar a mão, né? Até o protagonista é o personagem do Zero, depois ele aparece na história, né? E um negócio legal aí da Geji Akutami, então a gente pede desculpas aqui novamente, né? Porque, né? E, inclusive, agora eu lembrei um negócio, outra curiosidade também, tá pra rolar tipo uma guerra civil no Japão, né? O pessoal tá querendo passar um projeto de lei que força os escritores de mangá a perderem o anonimato, né? Já a gente vai ver a guerra civil versão Japão acontecendo de verdade aí no mundo.
Eu acho meio loucura, hein, mano? Do jeito que... De umas coisas atentas que rola, eu acho que não tem visto
é
aí, não.
É pesado. E eu entendo, assim, talvez, né? Porque, principalmente se realmente ela for uma mulher, né? Que ninguém sabe. Ela sempre apareceu com bastante roupa nas entrevistas, né? E no, nas notas de mangá também nunca se identificou.
Ela vai de robô, né, mano? Ela vai do...
Mekamaru, né? Maneiro.
É, Mekamaru.
E tem essa parada de, da opressão do público japonês com seus autores, né? A gente sabe, Bleach teve um incidente aí, né? Do cara, não lembro se invadiu a casa do autor do Bleach reclamando, né?
Não, só ameaçou o Kubo quando...
O personagem morreu, né? Alguma coisa assim.
É, eu esqueci o nome do cara. Oh, mas em defesa dele de Japão, não é pra revelar pro público não, tá? É só pro governo
isso,
japonês.
Boa.
Por fatores de imposto, então não vai expor os autores em tese.
Em tese,
em tese. Em tese. Aí vaza uma listinha ali.
Mas é legal. E um fator interessante, depois eu vou voltar nisso aqui, o Aji Yakutami, desculpa, a gente vai errar, toda hora vai trocar, né? Mas estima-se aí que ele ou ela, né, tenha nascimento em 26 de fevereiro de 1992, ou seja, né, tá nessa faixa aí dos 31 anos aí. Bem parecido, inclusive, aqui com a idade do Roshi que vos fala aqui. E acho que é um fator legal aqui, até antes de entrar na sinopse de Jujutsu, que é a parada de nós estarmos consumindo um mangá anime que é feito meio que de alguém que viveu a nossa geração, saca? É uma
Ela nasceu no ápice, né?
É legal isso aí, porque isso reflete muito na obra dela, porque você vê que ela tem muita inspiração em Hunter x Hunter, em...
Nossa, ela é fãzaça.
Então, você vê que ela tem referência direta nessas coisas.
Isso é muito comum nessa geração pós-Naruto, né? Que, tipo, depois de Naruto, que Naruto terminou, é muito comum ver isso, tipo, nesses novos roteiros de manga, que eles têm muita influência de um autor muito específico, sabe? E aí vai ter, tipo, Jujutsu com Bleach, até mesmo com Hunter, e também o próprio Demon Slayer, que também tem uma vibe meio assim. Então, é realmente, tipo, essa nova geração que segue muito a vibe da antiga. Até mesmo o Chainsaw Man,
né? É, novo, né? O Fujimoto. E tem uma coisa legal, assim, desse tema também, porque, tipo assim, né, acho que a maioria daqui, todo mundo tá meio que com idade parecida, assim, ou não tão distante, né, mas é tipo, é a chance de nós, assim, vermos pessoas que, da nossa geração, né, criando histórias, pô, galera mais velha aí, né, os 35 mais, 40 mais, 45 mais aí também passaram por isso, né, em diversos momentos aí, quadrinhos, filmes, né, diretores lá que cresceram assistindo filmes e tal. Mas eu acho curioso também porque, tipo, no mangá é um pouco mais... É um pouco diferente, né? Geralmente a relação também era um pouco diferente, né? Pra gente chegar ou saber que os caras estavam na cidade ou não. Agora tá um pouco mais fácil ter esses acessos a algumas informações, como né, a data de nascimento e tal. E é curioso também porque, do mesmo jeito que é legal saber que tem alguém que tenha referências parecidas com a gente. Óbvio, né? Nós estamos aqui no Brasil, é outro, né, tipo de relação com o mangá aqui, né? Não quero pagar, acho que de samurai brasileiro, nada disso, né? A gente tem um contexto diferente de consumo aqui de mangá. Mas o carinho, né? Acho que indifere aí as barreiras geográficas. E aí é legal saber que tem cuidado, carinho e visão, né? De alguém bem parecido com essa geração de agora. E eu tenho a tristeza também de saber que já é aquele choque geracional, né? Já vai vir um... Já, GG, vai vir uma outra geração aí de autores. E aí talvez a gente perde esse protagonismo aqui dessa história também, né? Porque aí vão ser mangás ou animes aí que são baseados, talvez, nessa geração de ouro aqui e já vai ser uma outra parada aí, né? Outra evolução. E aí o tempo passou, nós não seremos mais protagonistas ou compartilhar tanta referência, né? E o mundo segue, né?
Isso já começou, inclusive. Porque, atualmente não tanto, mas, tipo, tem muitos assistentes, especificamente do Fujimoto, por exemplo. Você vê que depois de Chainsaw Man começou a onda que, tipo, por exemplo... Os assistentes do Fujimoto, eles sempre lançam alguma pedrada, sabe? Tem o Jigoku Kurako, que era de um ex-assistente dele. Teve aquele mangá cancelado também, que foi de um ex-assistente. O Dandandan é de um ex-assistente do Fujimoto. Então, tipo, já começou essa nova geração da nova geração, entendeu?
Então, fica aquele senso de urgência, assim. Eu sou meio resistente àquele negócio do FOMO, né? Medo de ficar de fora, né? Fear of missing out. Mas às vezes a gente tem que correr atrás, né? Porque o tempo passa e se você perde, às vezes, um negócio que tá assim no ápice, né? Por mais que ainda é arte, né? Tipo, você consegue consumir depois e tal. Mas você viver a parada assim, acho que é diferente, né? Você conseguir... Pô, o Enzo tá cansado de falar comigo, assim, de teoria, né? Você vê a galera xingando ou reagindo a coisas assim, tem seu valor, né? Tem ter seus problemas também, mas tem seu valor, assim, você tá no momento... Enquanto aquela obra tá viva, né? É maneiro, é bem maneiro. Mas, não só agora falando aqui, hypando esse tema aqui, né? Acho que é importante, então, pra quem tá chegando em Jujutsu, né? Entender um pouquinho o que é Jujutsu Kaisen, né? E pra isso aí, nada mais fácil, né? Do que a gente correr aqui pra uma velha e faço aqui sinopse, né? Que eu vou pedir até uma ajuda aqui pro Everton puxar aqui e a gente conseguir depois destrinchar um pouquinho aí os temas e falar um pouquinho aí da... Por que seria legal aí você que consome conteúdo ler, né? Ou consumir Jujutsu Kaisen.
Yuji Itadori é um jovem estudante do ensino médio que mora com seu avô. E seu avô está muito doente e está internado. E nos seus últimos momentos de fala do seu avô, ele pede pro seu neto ser uma pessoa boa e ajudar as pessoas. Olha que legal. E hoje em uma atitude precipitada para salvar seus amigos, ele acaba engolindo o dedo de um ser amaldiçoado, o rei das maldições, Sukuna. Nisso ele acaba selando o rei das maldições em sua barriga e para salvar seus amigos. Só que nisso ele tem duas opções: ou ele vai ser executado agora, ou ele vai ter que comer os outros 19 dedos do rei das maldições e assim prolongar sua vida um pouco mais, se tornar um feiticeiro jujutsu. Pra aí sim ele poder ser executado. E daí pra frente vão ver várias histórias de aventuras, de lutas contra maldições, contra feiticeiros. E é essa a história de Jujutsu.
Maneiríssimo. Então é isso, tá, galera? Jujutsu é... Vou até fazer uma provocação aqui. Jujutsu é só mais um mangá barra anime aí com temática de demônios, yokais, maldições. A gente sabe que o japonês, assim, ele flerta muito com esse tema. Pô, a gente tem diversos aí outros, né, mangás, animes...
Também, né?
Falei brincando mais um aqui, porque eu, pessoalmente, aqui eu tenho uma... Acho que, na verdade, todo mundo aqui, pelo que eu conheço vocês aqui na mesa, tem esse gosto, assim, com o Jujutsu, que eu acho que ele é, sim, tipo, né, ó, meio que especial nesse tema, apesar de o tema ser comum. A gente tem aqui medo, tipo, se você pegar o Big Three moderno, entre aspas, aí, da Jump aí, né, que é Kimetsu, Chainsaw Man e Jujutsu, os três falam de demônios de alguma forma aí, né, sejam, né, pelas maldições...
Cara... Eu li um texto muito bom do Wizard, que tem um programa, ele faz parte de um programa chamado Mangá ao Quadrado, né, que é um podcast de mangá, que ele catalogou esse tipo de gênero como, tipo, Anti-Devil Corps, que é, tipo, sempre uma organização que vai matando essas criaturas. E aí tem vários, tem Jujutsu, Demon Slayer, Chainsaw Man, tem aquele do Kaiju.
Ah, no Exorcist.
Mas esse é mais antigo. Tem a do Kaiju número 8 também, tá ligado? Então já começou, tem aquele novo mangá da Jump que acabou de sair, que tem um espadachim.
E tem também os que não são diretamente demônios, mas são... demônios, tipo, Bleach e tem os Hollows, entendeu? Pode dizer que são demônios também, os Hollows.
Então, tipo assim, é um tema que... Beleza? E a gente falando de entretenimento, é meio que o lance até de super-heróis. Cara, tem coisas que é muito difícil você criar do zero, assim, já com tanto tempo de indústria, né? Mas por que que eu acho que Jujutsu Kaisen aqui, até iniciando um pouquinho o papo aqui agora, brilha em diferença a esses vários outros? E óbvio, né, não que você precise diminuir os outros, né, então, pô, tem valor nesses aqui, mas pra mim, tá, pessoalmente, o Jujutsu brilha aqui nesses shonen modernos e até em comparação com os antigos, né, porque a gente tá falando de um conteúdo... Cara, conteúdo é você dedicar tempo seu pra assistir algo, né, então, às vezes a gente tem que ser seletivo, às vezes a gente tem um pouco mais de tempo, você consegue experimentar mais coisas, mas se você vai pegar assim hoje e falar, cara, consome um conteúdo aí de mangá, anime aí que tem esse tema aqui, cara, vai em Jujutsu, porque pra mim... Ele é o mais completo, porque ele tá nesse pseudo nome aqui que eu vou chamar de Shonen 2 aqui.
CS2.
E o Jujutsu aqui, pra mim, ele é tipo um dos precursores aqui do gênero Shonen 2 aqui, sabe? Que é... Talvez não seja 2 aqui, talvez o Dragon Ball ou o Naruto, assim, já seja a segunda, terceira geração, assim. Historicamente, eu não sou o cara muito aqui pra olhar aqui pra história dos mangás aqui e tal. Mas, assim, tem uma geração aqui de shonen modernos, e Jujutsu, pra mim, é o que eu mais me identifico, porque é o cara que ele olha muito retroativamente, então ele olha bastante pros seus antecessores, que nem o Enzo falou, Hunter x Hunter, Bleach tem muita influência aqui em Jujutsu, né? Naruto e flerta com esse lance aqui do autor, aí ter essa participação aí, ter essa idade de ter consumido essas coisas, né, quando era jovem ou quando era, né, jovem adulto também. Então tudo isso aí relaciona pra fazer o Jujutsu, o cara que pega esse tema e pra mim bota, assim, um nível superior, sabe? Tipo, não no superior no sentido que é melhor, mas no superior que ele, tipo, otimiza alguns temas. Então, tipo, a gente tem, vai, aquela relação Naruto lá, de fazer um time, né? E aí você tem aquele Jokinpô de personalidades. Jujutsu faz bem ou até melhor isso. Ah, você tem aquela relação primeira geração, segunda geração, porque, né, você tem que ter os mentores naquele mundo, os mentores eles têm que ter uma importância de poder pra você escalar. Shonen tem que ser um moleque de 15 anos na maioria dos casos, né? Não que é obrigatório, mas, pô, a demografia é aquela, então por isso que o Naruto é jovem, que o Luffy é jovem, né? Que o Goku também, né, começa jovem e tal. Porque você tem que ter uma identificação daquele público-alvo, e o protagonista lá, o Itadori, né, nosso garoto de ouro aqui, ele também tá nessa faixa aí do colegial, né, japonês, né, e funciona também, né, é uma evolução desse conceito também do personagem que é jovem, mas ele tipo, tá aspirando, né, tal, vai ter a jornadinha lá de herói dele lá, mas, tipo, tem umas otimizações, assim, muito legais em Jujutsu. Mas, assim, então, falando de resumo aqui do meu argumento, é isso, assim, eu acho que Jujutsu tá nesse Shonen 2 aqui que eu brinquei. E é um Shonen 2 porque vários conceitos, desde vilões, narrativa, jeito de você contar história, jeito de você formular uma luta, jeito de você criar um antagonismo principal na sua história principal, jeito de você colocar senso de urgência, cara, tudo pra mim, ele não é tão inovador, eu acho que ele traz muito conceito legal, novo, depois a gente vai falar isso um pouquinho melhor também, mas tudo que ele, tem muita coisa que já existe, que ele pega pra ele, incorpora lá no quebra-cabeça deles lá, que é a história principal, e funciona muito bem, e quem sabe ele até melhora, sabe, tipo, sobe a régua daquele tema. Então, na hora de você ver um antagonista, uma dinâmica de personagens, ou um outro tema aqui que eu tava segurando aqui pra quem quer começar aqui, que é o setup, o world building, e você saber escalar poderes no seu mundo. Tipo, tudo isso, Jujutsu aqui faz legal demais dentro do que o Shonen tem de proposta, que é ser um anime mangá de lutinha, né? Tipo, isso eu acho assim, se é pra destacar uma parada, é isso. Cara, você tá gastando seu tempo no negócio mais otimizado aqui dentro desse gênero aí, tá? Pelo menos pra mim hoje, assim, né? Sei que tem um pouquinho de hype, né? Mas eu realmente gosto muito desse conceito de tá aqui e ele olha pra trás e pega todo esse conhecimento e, tipo, bota de um jeito com carinho, né? De um jeito diferente.
É legal que o Jujutsu, ele pega todos esses conceitos de onde ele bebeu as fontes dele, né? Que a gente falou do Hunter x Hunter, Naruto, Bleach e tudo mais. Faz aquela salada gigante, mas ele faz aquele negócio muito bem feito, sabe? Aquele arroz, é feijão com arroz muito bem temperadinho, assim, que a gente gosta pra caramba de ver. E é legal também quando ele subverte essas coisas também. A gente vai falar um pouco mais tarde também, de que nem o Naruto, tem o principal, essas coisas assim. Ele subverte muita coisa no decorrer da história, que é bem legal a forma que ele faz isso, né?
E aí, pra fechar aqui esse convencimento de quem tá curioso aí pra ler um mangazinho aí do Jujutsu, eu vou colocar um outro tema aqui, que, tipo, tem esse negócio da subversão. Então, qual que é o lance aí? O Everton leu a sinopse, né? Basicamente, o protagonista, numa situação de urgência lá, ele consumiu uma parada lá amaldiçoada. Em vez de ele morrer, ele pegou o poder lá de um dos, entre aspas, aí, demônios aí, né? Maldições mais fortes que já existiram, né? E a parada era tão forte que eles não conseguiram matar essa entidade. O cara, por conceito lá, tem bastante conceito budista lá em Jujutsu também. Então, num conceito meio dele lá, ele separou lá o poder dele lá em 20 dedos, porque ele tinha 4 braços, aí, né? É tipo um goro. E aí, ao consumir um, ele, tipo, o protagonista, ele se liga com a alma desse cara aqui, né? A entidade meio que possui o protagonista, né? Consome ele assim. Isso é primeiro momento, assim. Pra você... E aí tem esse setup meio Dragon Ball, meio coisa assim, que assim. Ah, o protagonista, ele tá com o poder do vilão, o vilão não dominou o corpo do protagonista por algum motivo, a gente não vai entregar aqui, e agora o cara tem essa jornada dele de em vez de ele ser morto, porque ele tá com esse poder em traço do amaldiçoado, eles vão usar o protagonista pra juntar o resto, né, do poder do cara, suprimir ele, e já que ele vai morrer, morre levando esse poder junto com ele, né, tal. Então, esse é um motim, assim, bem diferente, assim, dos shonens, assim, que geralmente é um negócio mais edificante, né? Tipo, o cara quer, né, ser rei dos piratas, ele que tem um objetivo lá grande. Parece que não é um problema tão urgente no mundo assim, mas depois a gente vai vendo que, na verdade, tem bastante urgência que cruza com essa jornada de suprimir lá o poder do Sukuna, né? Que é essa maldição que tá no protagonista.
Pra mim, isso é feito pior que eu não queria falar muito, gente, pra não mudar o tópico, né, velho? Pra mim, isso é muito efeito Bleach, porque, tipo, quem assistiu Bleach, o Ichigo, ele é sempre um reagente, ele nunca é o ativo em nada, sabe? Ele só reage ao que o mundo proporciona. Eu acho que é a mesma coisa com o Jujutsu.
Ele sempre tá na dele, acaba dando merda pra ele e ele tem que reagir a alguma coisa, né? Sempre...
É, sempre assim. Todos os mangás da nova geração são sempre assim, velho. Sempre você tá vivendo sua vida de boa, surge um problema, você tem que lidar com o problema e aí você fica reagindo ao problema que não para
de aparecer. E vai escalando, né, caras? Então... E é isso, com a modernidade, o mundo é daqui, né? O mundo que tem celular, né? Tem tudo. Então, cara, é maneiro assim, né? E aí, então, cara ouvinte, assim, sem esticar muito aqui nesse tema aqui, a gente já até falou um pouquinho demais aqui, mas eu não quero comprometer a experiência de vocês pra quem quer ler ou assistir Jujutsu pela primeira vez. Que nem nós comentamos aqui, não só de mangá vive o homem aqui, ou mulher aí, então, existem também o anime de Jujutsu, que é uma forma mais fácil até de consumir o conteúdo, né? Pipoquinha, tá? Você consegue ver, né? Tem dublagem, tem trilha sonora, né? Melhora um pouquinho, né? A experiência com a obra aqui. Então, assim, tá querendo uma história que pega tudo que você aí, 25, 35, tinha de referência e você fala, pô, entregar isso aqui na mão de alguém competente, fala, cara, faz isso aqui que eu gosto bastante, só que de um jeito, entre aspas, melhor, ou de um jeito que, tipo, evolua os temas que eu já passei aqui. Confia na GG Akutami que ela entrega, galera. Porque o negócio, assim, funciona. Óbvio, né, como toda obra tem suas ressalvas, tem, né, oposições e, né, e defesas aí, né, tem gente que tem esses problemas e tal, tem personagens aí, né, que dá pra discutir se a proposta é válida ou não, mas, caras, eu acho uma jornada bem justa e se alguém falar pra mim aqui, o cara é um assalariado que nem o Nanami, pra quem tá novo, pode que já sabe quem é, e fala, pô, só pra assistir uma coisa hoje aqui, fala, cara, vai no Jujutsu, que ele vai valorizar esse seu tempo e, né, você vai, tipo... Tem um combo, assim, de coisas lá dentro, assim, caras. Então, vão na fé, viu, galera? E pra fechar aqui a recomendação aqui, e já, né, emendando aqui pro próximo bloco aqui, eu queria continuar esse papo aqui inicial de Jujutsu pra gente agora falar um pouquinho mais de leveza aqui. Então, quem não consumiu Jujutsu ainda, pode, infelizmente, pausar esse podcast. Espero que vocês voltem aqui, porque a gente vai aqui pro nosso segundo bloco agora, falar um pouquinho, com um pouquinho menos de restrição. Então, a gente vai iniciar aqui um papo que vai até... o episódio atual aqui do acontecimento mais importante com um personagem grandíssimo aqui da obra. Quem tá assistindo o anime já tem esse contexto já, porque acabou de rolar na segunda temporada, né? E a gente vai conversar um pouquinho disso, falar um pouquinho das nossas primeiras impressões aqui com a obra de verdade aí, pra compartilhar esse sentimento do fã aí de como que é esse início de Jujutsu, que a gente gosta aqui nesses momentos iniciais aqui. Então, tá, galera?
Esse é o Jujutsu de verdade. Expansão de domínio. Fukuma Mizushi.
Então chegamos, né? E aí, como que foi começar aí pra vocês, Jujutsu? Valeu, não valeu? Como que tá?
Eu achei ele randomicamente na internet. Comecei a ler. Grande história.
Garimpeiro.
Aí você espalha isso que nem uma praga pra gente, né? É bem assim você, né?
É, eu nem quis ler, na verdade. Eu disse, não, assim, leia, é muito massa. Eu, vou ler sim.
Uma coisa comigo.
Confia. Aí eu vi uma cena, a cena do... Acho que foi da spoiler, do Nananami e do Itadori metendo a porrada no Mahito. Eu falei, ó.
Ah, não, nossa, isso foi muito tempo depois, porque eu já falava bastante. Cara, quando eu comecei a ler...
É, eu fui ler muito tempo depois, mano.
Não, quando eu comecei a ler, literalmente foi no começo do Jujutsu, tinha 10 capítulos. Tinha 8, 10 por aí.
Mas é, como que é o nome do futebol lá? É o olheiro do Shonen aqui, ó.
O Wendel sempre tá por dentro do que tá saindo de novo na Shonen, ele vai garimpando.
Garimpar é legal porque você consome o ouro, né, antes de dar uma... Não aquele conceito, né, Enzo, de tipo, né, eu li antes de ser legal, mas tipo, né, você descobre, você tem menos chance de tomar spoilers, né, você tem uma novidade no máximo.
Minha relação com o mangá é, ou saiu um anime, eu vi o primeiro episódio ou dois, e eu não tive paciência e fui ler, porque eu gostei, Ou eu achei ali, aparecendo um ali, eu vi a capa e falei, vou ler. E foi assim que eu achei Jujutsu. Tipo, nem tinha anime,
né? E aí, de novo, nesse negócio do Jujutsu ser o Shonen 2 aí, né? O mangá moderno. É, tipo, por exemplo, muito anime mangá, e principalmente a galera dessa bolha aí do anime mangá, tá acostumado a recomendar coisas e às vezes tem que dar uma reforçada. Tipo, a partir de tal temporada fica bom. Seriado acontece isso também, né? Não, mas no anime mangá, às vezes eu vejo isso mais, ó, a partir de tal arco, não sei o que. Jujutsu, ele, óbvio, ele cresce, ele melhora, né? A gente sabe aqui o que Shibuya aqui, ó, o que tá rolando no anime aqui, é disparado, assim, o ápice, ou pelo menos, não sei se é o ápice, mas é o que coletivamente a galera, acho que assim, tipo, na média, é o que a galera mais defende, que é o arco principal. Mas ainda tem conteúdo mais novo no mangá, a gente não vai entregar coisas do mangá aqui agora por enquanto, né? Que talvez entre aí no debate, o Enzo já até chiou aqui, mas Jujutsu não precisa esperar muito pra você entender o que é Jujutsu, né? Porque já começa com um protagonista diferente, esse negócio de reatividade. Talvez o Anthony comentou do Bleach, tem sentido, porque o GG é isso. O GG, ou a GG, gosta muito de Bleach e de Hunter x Hunter, e a gente sabe disso.
Tem uns problemas envolvendo isso, mas vamos deixar pra depois.
Posso falar uma coisa? Jujutsu já começa como? Itadori tomando no cu.
Ele já meio promete um bad ending, né? Assim, pra quem tá nesse momento. Pô, você tem um protagonista e o objetivo dele é morrer.
Você tem um protagonista e nas primeiras páginas o vô dele já morreu. E morreu de um jeito seco, não foi um jeito tão inspirador assim. Morreu seco, ele nem morre na câmera.
Mas proposital, isso é mais pra poder, tipo assim, só pra, tipo, não quero entregar o background desse personagem agora. Então vamos cortar aqui agora e deixar aquela pulguinha atrás da orelha pro sol. Né?
Eu digo, no momento, eu acho que é um... Não é o background do personagem que é o avô do Itadori. Eu digo mais não, pelo...
Eu acho que entendi o seco do Enzo no sentido da transição mesmo. Tipo, ó, foi lá, eu tava acompanhando...
Na transição, ele só morre.
Não teve uma construção em cima do vô dele, né? Tipo, só matou ele. Ele tinha uma mensagem, não passou a mensagem, ficou pela metade ali e cortou ali.
O vô dele fala uma frase livre, seja uma boa pessoa, morre fora da câmera e Itadori, ele nem, tipo, já começa na paulada, ele nem tem tempo pra raciocinar isso.
Jujutsu tem um ritmo meio forte, assim, né? Quanto a alguns mangás e animes aí, a gente fica reclamando de filler ou reclamando de passo lento, né? Por exemplo, One Piece hoje, por causa do fenômeno que é, ele tá obrigado a adaptar um capítulo por episódio e fica muito arrastado, né? Jujutsu acho que tem um passo até um pouco além, assim, do que a galera gostaria. Às vezes não é tão calmo. Eu acho que não chega a sobrecarregar de informação.
Eu vou ser o cara do contra aqui. Eu acho que Jujutsu tem um sério problema de ritmo. Principalmente depois de Shibuya.
Mas então, isso é um medo meu, porque pode ser...
Também tem esse medo.
Que tá rushado assim, porque teve a pausa entre episódio... Putz, foi episódio 5, 6, alguma coisa assim.
Episódio 5 e o 6 teve a pausa aqui. Até o 5 é o flashback, aí depois já passa pro início de Shibuya, né?
O meu medo é que o mapa tá fazendo do melhor jeito possível, próxima temporada ir pra outro estúdio. Esse é meu medo.
Não, eu acho que não.
Meu medo nem é esse, o medo que eu tenho é de ficar, porra...
O mapa não vai largar o osso, não.
Está tão rápido, momentos mais interessantes de Shibuya, né, que é o melhor arco desse mangá. Como, por exemplo, outro do jogo com o Sukuna, ou então do Teodoro com o Shus. Começa a ficar meio rushado, porque, tipo assim, dá pra render mais episódios que eu acho que vai render. Acho que vai acabar ficando muito rápido.
Eu até colocar uma coisa antes aqui, tipo, falando aí desse início aí, e às vezes até olhando um pouquinho pra temporada 1, assim, né? Como que foi pra vocês aqui o convencimento de Jujutsu? O Enzo deu uma empurrada em todo mundo ali, né? Tipo, falou, não, lê aí.
Eu não quis ler pelo Enzo, porque eu tenho a impressão que alguma coisa que eu li, eu não gostei quando ele me recomendou. Aí eu fiquei enrolando pra ler. Só que aí eu vi a cena do... Foi, como eu tinha dito, foi a cena do Itadori do Nananami metendo a porrada no Marita. Eu falei, cara, esse aqui tá muito massa, vou ler. E, tipo, eu tinha assistido os primeiros episódios, eu não tinha achado muito legal. Ah, lembrei. O Enzo me recomendou, eu assisti e não gostei.
Ok.
E aí eu continuei assistindo depois que o Junpei morre. Aí sim que as coisas engrenaram. Foi realmente... Mas foi o início da gravação, tá certo. Tem o antes e depois o Junpei.
Eu acho que o início é legal porque... Eu não fui tanto pelo Enzo, mas tipo... O Enzo foi um dos vários caras, assim, no meu redor aqui. Falou, pô, Jujutsu é legal. E eu lembro que tava na época do... Acho que do Demon Slayer bombando pra caramba. E naturalmente, né, comparavam, assim, né? E Demon Slayer, ele tem uma animação fluida e isso é, tipo, unânime, assim, né? O Demon Slayer ganhou esse público por causa da animação. E não tanto pela história dos conceitos, né? Porque são bem...
Polêmica.
Não, é Shonen 2, assim. São, são coisas que já existiam, né? O cara não tá criando e talvez diferente de Jujutsu ou do Chainsaw Man, não tem uma subversão tão grande ou não tem uma visão artística tão diferente assim. Tem aquela mensagenzinha de...
Poêmico. Eu vou discordar, mas eu não vou elaborar, não. Só vou deixar aqui que eu discordo sobre isso.
Eu fui meio com o pé atrás em Jujutsu por causa disso, assim, né? Não, não que eu sou mega fã de Kimetsu, pô, longe disso, né? Eu acho que Kimetsu é, tipo, pra mim, a comfort food, assim, sabe? Você quer ir, você, tipo, né? Às vezes a gente precisa de um Maczinho mesmo e tá de boa. E aí eu fui nessa expectativa do Jujutsu e, tipo, é isso. Acho que o começo me pegou um pouco, porque, assim, esse tema de yokai, cara, batidão, mas... Começou de um jeito meio diferente, eu não fui entendendo por que era diferente. E o Jujutsu, ele tem um pouquinho de terror no começo, assim. Não que, né, existe, né, mas ele dá um pouquinho de valor naquela escala de problema do mundo lá, das maldições. Você não fala, pô, isso aqui tem, tá legal. Aí eu concordo com a galera aí também, né, que, tipo, dá uma caidinha até você entender o arco lá do Junpei, né. E depois que ele volta da suposta morte, aí é ouro mesmo, assim, né.
Mas eu acho que o lance do Jujutsu é tanto que é a minha pergunta que eu falei, qual foi a primeira reação? Porque ele começa bem padrãozão, sabe? Parece que você sabe pra onde ele vai ir. Tipo, pra mim era mais um, nossa, olha só, Naruto.
Por exemplo, aquela luta do Gojo com o Jogo é tipo uma luta muito forte em nível de poder do verso, mas o negócio tá tão no começo que você não entende porque lá eles traz o Itadori pra luta lá, explica o que é expansão de domínio, explica que a maldição, geralmente elas não têm inteligência, então é curioso aquele cara ser assim, né?
É na prática, né?
Mas sabe por quê? É porque ali o Gojo, ele tá muito na mente que é... A gente tá muito na mente que ele é um Kakashi, mano. A gente não tá pensando nele como o que a gente tem a visão dele agora, que ele é um ponto fora da curva, o cara que mudava a balança, sabe? O equilíbrio entre as maldições e os feiticeiros. A gente, pra mim, naquele ponto da obra, eu achava que ele era um Kakashi, mano.
É o que eu falei lá, é uma geração de mentores, né? Os caras têm que ser mais fortes que os alunos, né? Porque senão não faz sentido você ser professor, né? Ou ser mentor dos caras. Mas não parecia, né, que o cara, que o GG ia pesar tanto nessa escala do poder, falando, ó, esse cara aqui é o Chosen One ali, né? O The One lá.
Eu não gostava do Gojo, inclusive. Eu gostava dele depois do flashback, mano.
Eu gostava do Gojo mais pela personalidade dele, não pelo... Ele é um cara bem divertido, assim, eu gosto... Isso no anime, o anime ele melhora muito, assim, a personalidade dele, assim, principalmente na dublagem brasileira, viu? A brasileira tá muito boa.
Vem daqueles senseis engraçados, tipo, Jiraiya e tudo mais, que, tipo, não é uma coisa que... É uma coisa que você vê bastante hoje em dia, mas que você pega afinidade, sabe?
E aí, um spoiler da segunda temporada, ouvinte, você foi avisado. Eu acho que é nessa segunda temporada o combo do passado dele mais o selamento, que aí fica claro o que é o verso, né? O que é ele pro verso e como, tipo, isso é no mínimo interessante, assim, porque anime e mangá também, pô, tem uma porrada de anime que dá pra você comparar, mas eu nunca vi, ou pelo menos não lembro, né, pode ser também um pouquinho de ausência de referência, mas eu não lembro de um caso, assim, que o verso era tão envolto de um terceiro cara que era um mentor. Ele não é dos protagonistas, assim, ou da galera, né, da mesma faixa etária. Ele é um mentor, ele tá uma geração acima e, tipo, o universo depende do cara, assim, né, de tão forte que ele é. E aí, naquela escala de poder do universo lá, né, das coisas se equilibrarem lá, das maldições, o Tengen e tal, o Gojo também tem influência nisso, né, por isso que tá tudo um pouquinho mais tranquilo lá no mundo, lá tal. E é isso, né, tipo, cara, eu gosto bastante depois quando o GG, acho que dá essa carimbada e fala, cara, ó, esse aqui é o meu verso, né.
Não, eu ia falar assim, é interessante ver isso aí, porque ele, até então, ele não era tão explorado isso dele, né, tipo, essa importância dele toda, né, tipo, falar que ele era o Gojo, ele é foda, mas não trabalhava ainda o porquê disso tudo, né, a influência que tinha tudo isso aí. Eu acho legal mostrar do Gojo, não só isso, que ele é forte, mas as motivações dele, né? Que nem ele fala que ele não gosta do conselho dos feiticeiros Jutsu, né? Que ele fala que são um bando de conservadores que não tem uma visão mais futura, mais à frente da nova geração, né? E o Gojo fala assim, ah, podia matar todo mundo e seguir tocar o resto do trabalho aqui. Só que ele fala, se eu matar alguém, vai ter alguém no lugar dele, né? Não adianta matar aqui. Então ele decide fazer isso através do ensino, né?
Quando eu reli Jujutsu, é pra mim isso foi que vocês gostam mais do Gojo, sabe? Tipo, de início. Cara, isso é muito incrível, sério. O Gojo, tipo, depois do flashback eu fui notando, fui reler, né? E, cara, essas paradas, esses pequenos detalhes, tipo, pô, o cara vai tentar mudar o mundo na base da educação e não na base da porrada, pra mim, muito irado.
Não, isso é foda.
E é legal que ele tem influência disso por causa do Geto, isso que
é
da hora,
né? É, tem uma construção disso, né? Ele tem a oportunidade de fazer de outra forma, né? E aí ele é freado pelo amigo que, na verdade, depois inverte as coisas.
Isso também é uma parada muito massa.
É interessante, porque é um personagem que vai ganhando camadas mais pra frente, né?
É, eu comecei a curtir Jujutsu porque eu tava na vibe do... Quem tá falando, né? Do Demon Slayer, né? Que eu vi a animação... Nossa, eu pirei a animação. Fui no mangá do Kimetsu. Aí eu fui, li todo o mangá, não achei nada demais. E eu sempre falava com o Enzo nessas coisas, né? O Enzo fala assim, cara, você vai pirar quando você ver Jujutsu. E eu falo, vamos ver, né? Aí eu terminei o Kimetsu e fui começar a ler o mangá do Jujutsu a partir do que saiu a primeira temporada. Porque eu já vi a primeira temporada, achei legal, mas não achei nada demais assim, eu achei legal só. Aí eu comecei a ler o mangá e falei, cara, isso aqui é bom demais, hein? Porque o negócio... É legal você ver a primeira temporada, né? Todo mundo que eu vejo que falou que viu a primeira temporada, eu falo assim, cara, isso aqui é só a ponta do iceberg. Isso aqui é só o início, só. E daí pra frente, cara, isso aqui vai explodir, entendeu?
Dá até pra talvez teorizar assim que, tipo, o negócio é crescente mesmo. O mangá, depois a gente vai polemizar assim, mas pelo menos vai, se falar que o anime vai fechar Shibuya, cara, é praticamente só cresce, assim, né? Tipo, até o final da segunda temporada, né? Você tem a Season 1, você tem o filme, que é melhor talvez que a Season 1, né? E você tem, tipo, o passado do Gojo que, tipo, acho que, né, bota pra cima ainda. E depois você vai ter Shibuya que, tipo, melhor, acho que escala muito legal, assim, esse negócio.
O tom da trama muda muito, né? O tom muda muito. Porque no primeiro tem aquele arco entre escolas, que é mais contraído, de porradaria, que é mais...
Não, arco escolas, assim, eu ainda falo. Existe o antes de Junpei e depois de Junpei.
Eu tô com isso, né? O arco de escolas pra mim é bem qualquer coisa. Qualquer coisa não, é legal, mas tipo assim...
Eu não acho qualquer coisa, porque é ali que você começa a apresentar os personagens legais. Tipo, além do trio principal, você começa a ver o Todo, que é um dos melhores personagens do anime. Então vamos dizer que assim, o início mostra o apresentando o trio principal, aí depois tem o acaba de uma missão, o Itadori morre. Depois que o Itadori morre, ele não morreu, botou a vida, o Gojo vai treinar ele. Nesse período aí, o acaba tendo o arco do Junpei.
Eu acho que esse arco, é que ali é o começo da obra, né? Eu acho que ali Shibuya, a Geji tem muito mais liberdade criativa do que fazer com a obra, do que ela tinha, tipo, não de experimentar, mas de usar. Ali foi um flerte, na minha opinião. Eu acho que já o Jujutsu, ele chegou um pouquinho mais como já tava afrouxando, porque pra mim, com a popularidade que o Kimetsu tinha conseguido de mangá, se fosse ainda antigo, ele teria continuado até hoje, sugando assim.
Eu acho que é um combo também, porque, tipo, conforme o mangá... eu não sei muito hoje, assim, mas, sei lá, uns 10 anos atrás, era bem opressivo o Shonen Jump, assim, né? Era popularidade, né? Se tá bom, caiu, né? Tipo, era fácil o mangá, né, ser rejeitado e a pessoa ter que encerrar nas pressas, não. Mas aí nesse lance da popularidade, que eu ia dizer também, é tipo... Então, conforme mais o mangá vai avançando, mais o autor tem força, né? Pra colocar mais ideias e ter certeza que vai durar alguns meses mais, quem sabe um ano aí, né, tal. E aí, conforme você vai avançando a história, você tem suas personalidades, os seus pilares melhores desenvolvidos, e em cima de pilares melhores desenvolvidos, você cria coisas, né, mais sólidas, né? E acho que é isso que o Shibuya ou a Season 2 vão fazer, assim, legal, né? Então, tipo, é isso, né? Ele avançou, eu acho que não chega a ser ruim, né? Longe disso, né? Acho que o arco escolar é um negócio mais de desenvolvimento de personagem, você vê o potencial de cada um, o que você tem pro mistério, qual que é a parada de escala de poderes, qual que vai ser o antagonismo aí da história, né? Mas quando volta pra realmente começar a desdobrar esse conflito, né? Que é, entre aspas, aí é o Kenjaku aí, né? E as maldições contra os feiticeiros Jujutsu, né? Tipo, oficialmente lá, que é o que eles interrompem lá a parada escolar, né? Aí é, tipo, é o plot principal da história, né? Como se fosse, vai, pra galera que viveu umas outras coisas, tipo um Naruto pós-exame Chunin, sabe? É onde que é a história, né? Você tem que ter um negocinho lá pra né? Da cauda aí na galera, né? Mas a história principal vai chegar. E aí quando chega a história principal, né? Melhora pra caramba. Eu, por exemplo, tem o Everton aí falou. Eu sou um homem de gosto simples, assim. Eu jogo muito jogo de luta. Tem um jogo de luta chamado Guilty Gear. E tipo, quando o Itadori tá com o Todô lá e começa a acertar os fogores negros lá, né? Eu acho muito irado, assim, tipo, falar, tá, isso é pra mim mesmo, sabe? Tipo.
Não só isso, mas uma coisa que eu gosto muito no Itadori é que o Itadori, quando ele tá em modo de combate, ele transforma. O Itadori normal, ele tá, tipo, ah, você vê ele cara de bonzinho e tudo mais. Quando ele entra no modo de combate, a feição dele muda. E é tipo, tô na luta. E é só na, tipo, só jab na cara. Não, é muito foda. Eu gosto muito de ver a cena de ação dele.
Tipo, até a animação pegou um pouquinho, mas acho que no mangá é mais da hora ainda aquela luta lá que ele tem contra o Grilo Gafanhoto lá, né? Que tipo, o bicho é físico, né? Ele tem quatro braços, tá lutando lá no mano a mano com o lutador. E ele falava, pô, mas se eu sou mais forte que ele fisicamente, por que só eu tô apanhando? Aí mostra o menino de ouro lá.
A gente deveria dar um pouco mais de contexto sobre a situação do mangá mesmo, né? Porque, tipo, a Shonen Jump, ela tem uma parada que é você faz um one shot, se é popular, se torna uma série, né? E o Jujutsu foi justamente isso, que foi capítulo zero, foi um one shot que transformaram justamente em um mangá. E no arco do torneio é trazendo esses personagens que foram mostrados no one shot de volta. O Panda, o Inumaki, a Maki, o Yuta, eles já tinham aparecido antes. Então é nesse momento que o Gage, ele conecta, a Gage, whatever, conecta a história do capítulo 0 no mangá, até por conta do Geto, né? Quem já conhece ela. Não, é o mesmo. Se não me engano, inclusive, o Jujutsu faz parte de uma competição que a Jump tem, eu posso estar enganado, posso estar falando bobrinha, que é de... Justamente pra definir novos mangás, tipo, sempre ocorre essa competição por ano, assim, pra definir novos mangakas. E se eu não me engano, o Jujutsu foi um desses participantes, mas eu posso... Essa
eu tenho
parte
curiosidade,
não tenho
certeza. Eu falei até em pesquisa nisso, mas eu não lembro se, tipo, o capítulo zero que a gente tem mangá lá, o mangá capítulo zero, que são quatro capítulos, é o mesmo que ele fez, tipo, do One Shot, ou se ele pega esse One Shot e melhora depois pra colocar ele na história lá. Eu lembro que tem algum material lá que eles falam que ela até mudou o cabelo lá do Inumaki pra ficar um pouco mais diferente do que o Itadori, assim.
Na verdade, tanto que não foi pra frente, era pra ser o Yuta, né, o protagonista da obra. Era pra ser true Yuta, não era pra ser um prequel. Não foi planejado pra ser um prequel. Só que o editorial da Jump falou que tava muito sombrio, dark, né? Mas uma coisa que eu gosto da Gege e que a gente tava falando que é melhoria de... É a Gege pegando e melhorando coisas, né? Eu gosto como ela separa o núcleo de personagens, sabe? Tipo, tem uma base ali, só que é uma base que ela tem o controle. Ela usa pontualmente cada personagem. Tipo, da escola de Kyoto, da escola de Tóquio.
Cara, realmente eu acho que isso é fruto da nova geração de mangás mesmo. Porque Chainsaw Man tem muito disso, Kimetsu. Cara, eu acho que todos os personagens, Boku no Hero, todos os personagens que não são os, tipo, o trio principal, por assim dizer, são muito mais legais de se acompanhar, sabe? Tipo, em Kimetsu, cara, eu gosto muito dos Ashiras. Em Chainsaw Man, eu adoro Denji, na verdade, eu amo Denji. Mas sempre tem aquele personagem que aparece pouco e rouba a atenção, tipo a Panshi, ou então o Yoshida, sabe? Então, eu acho que é da nossa nova geração, nossa não, mas é da nova geração de mangakas mesmo.
Mas é legal eles fazerem isso aí, porque quando chega a aparição de um personagem desse que a gente gosta, a gente vibra muito. Que nem, por exemplo, as aparições do Todo, que eu tava comentando com você antes. O Todo aparece poucas vezes, mas as vezes que ele aparece é muito preciso os momentos dele e são muito bons.
E tipo, né, é isso, né? Tipo, é um equilíbrio de deixar um gostinho e, tipo, de não entregar tudo, né? Mas também conseguir saber deixar um gostinho de quero mais, né? Então.
No Shibuya, ele que dá aquele up, né? Pra ele poder se reconstruir, vamos dizer assim, né? Ah, então, tipo, o Todo mesmo, a primeira vez que ele aparece. Ele ajuda muito o Itadori no início. E uma coisa que a gente não falou aqui também é a forma que é construída a amizade dos dois. Eu acho que é uma das coisas mais fantásticas que tem. Porque é muito aleatório. Você compra essa ideia de uma forma que, tipo assim, cara, não tem nada a ver essa forma que começou aqui. Tanto que o Itadori representa muito bem isso. Porque ele tá tipo, cara, nem te conheço, tá ligado? E você compra essa amizade dos dois. Porque funciona muito bem a química deles, cara.
Você nunca perdeu na sua cidade natal, né? Eu acho que nós somos melhores amigos.
Mas acabou de me conhecer!
Tudo muito bom, né, velho?
E eu, assim, eu não gosto de... Eu vou até usar um último argumento aqui, até pra fechar um pouquinho esse papo inicial. Eu não gosto muito, tá? A galera que, né, meio que da bolha aí, mangá mesmo, aí os otakus, eles, né, amam criticar mesmo, assim, parece que é mais empenho em criticar ou não, assim. Eu não gosto de ficar, óbvio, né, tem limite, né, de animação, fluidez, estilo visual, escolha estética tal. Então, e aí o maneiro da animação, então, aí, pelo estúdio lá do MAPPA e tal, é que, cara, tem um combo, assim, de fluidez, tanto da primeira temporada, por mais que mudou da primeira pra segunda temporada lá, a direção artística, o próprio diretor, né, mudou tal, funciona, tipo, pro poder do todo lá, que é um negócio bem visual, cara, como é maneiro ver uma luta assim, né, é o que eu falei ainda do meu Guilty Gear aqui, é rock and roll pra caramba, assim, você fala, cara, que da hora.
Pra mim, o único erro do anime é ele não ter comprado a ideia do narrador igual o anime do Hunter x Hunter de 2011 comprou.
Cara, aí que tá, eu acho que agora entrou o narrador, só que é uma narradora, não sei se vocês notaram na segunda temporada, mas tem uma voz. Mas deveria ter desde o início, velho, sinceramente.
É, porque tem muita cena. Aquela cena do quando o Yuji tá aprendendo Flash Negro é muito boa com o narrador, cara. É muito sinistro, cara. Isso é uma coisa que a Jade, ela pegou muito de Hunter x Hunter, cara. Hunter x Hunter é puramente o narrador. E ela usa muito bem. Oi?
Só no último arco. Só no último arco que tem o narrador.
Alzheimer.
Em Hunter.
Corta,
é
corta,
só em fumeiro.
Ah, faz tempo que eu não leio, gente, calma.
Estamos perdoados aqui, né? Mas acho que o lance é isso, assim, tipo, e tem uns ouros, assim, por exemplo, aqueles cinco primeiros episódios, assim, do passado do Gojo, é um negócio que, tipo, você consegue entregar pra qualquer pessoa, praticamente, e falar, cara, experimenta Jujutsu aqui. E aí vê, né, se vai. Por mais que, óbvio, né, segunda temporada funciona melhor pra quem já viu a primeira, já viu o filme, mas é um negócio meio...
Tem o segundo melhor personagem da obra nesse arco. Não é o Gojo, é o Geto. Tá. É o Geto é muito bom, velho.
Você é o mais forte porque é Satoru Gojo? Ou você é o Satoru Gojo porque é o mais forte? Eu decido a minha vida. O que me resta é dar o meu melhor e fazer o que eu puder. Se quiser me matar, vai logo. Isso faria alguma diferença?
Vamos falar um pouquinho sobre esse arco aí, porque eu acho do caralho a forma que é trabalhado o desenvolvimento do Geto. Porque o Geto, de início, ele é um personagem muito mais... Ele é muito pró-vida, vamos dizer assim, de início, né? E ele é quebrado de uma forma tão, tão profunda que você compra porque ele tá fazendo o que ele tá fazendo, sabe?
Mas sabe o engraçado desse arco? É que é o Geto, ele perdendo a mentalidade dele de, tipo, a gente tem que proteger os mais fracos, isso, aquilo, e o Gojo ganhando. E é uma subversão. E também tem muito... Tem muita brincadeira, tipo, quando a Manai morre, a gente ainda vai falar disso, mas você vê que tem uma distância, né? Tipo, e na animação eu gostei. Porque, mano, tem toda a cena do Geto, ele... Pô, mano, é que tem uma cena que... Tá ligado a cena que o Gojo tá explicando como a habilidade dele ele melhorou, que agora ativa automaticamente, ele usa... Jujutsu reverso pra se curar, pra o cérebro dele não fritar, ele tá ficando mais forte, tipo, a animação deixa bem...
É quando ele tá pirado, não é? Que ele tá conversando com
o Toji. Tem um ângulo em que o Gojo, ele tá por cima do Geto, tá ligado? Tipo, como se tivesse ficando um abismo entre os dois, saca? Tipo, que a animação mandou muito bem fazendo isso.
A animação manda muito bem até na abertura, se eu ver. Que na abertura tem aquele negócio lá dos peixes também, que tem o peixe branco e o peixe negro, né? Deles se afastando, de cada um seguindo o seu rumo.
Nossa, lindo, mano. Lindo, 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 mano. Vocês viram a Ending? A Ending é muito boa também. Eu recomendo que vocês vejam.
E essa reforçando é o que eu comentei também um pouquinho lá no início, que é assim, por isso que às vezes é legal você tá vendo o negócio enquanto tá acontecendo, porque às vezes você tá num fórum lá de discussão, você tá num grupo lá, a galera, né, tá destrinchando isso e você consegue pegar essas coisas que, óbvio, né, tem pessoas e pessoas aí, né, que captam melhor assim, mas geralmente é nessa discussão de fãs, né, que... Assistir que você melhora o seu consumo, né, com a obra, assim, sua relação. Então, tipo, é a vantagem também de você estar aí, né, atualizado, né?
Mas sobre o ponto-chave desse arco, que é a morte da Manai, como isso pegou vocês nesse arco?
Cara, eu acho que no mangá não me pegou tanto, mas no anime me pegou mais.
Pô, sério? No mangá me pegou bastante, velho.
No mangá me pegou, mas acho que no anime é, eu acho muito mais visualmente, sabe? Mais forte, sabe?
Ah, é porque teve toda a construção, eles colocaram a musiquinha, assim, sim.
Isso, ele é, a cena é em câmera lenta, é. Você vê a expressão do Geto mudando, porque ele tá sorrindo pra ela, tipo...
Sim.
Aquele silêncio, e tudo isso na animação acaba enriquecendo muito mais a obra, né?
Tem um silêncio, né? Tanto que se você vai no YouTube lá e colocar a reação, assim, desse momento, é sinistro como que mexe com a galera mesmo, essa cena. Principalmente eu, pra quem não tava avisado. Eu também acho que... Vocês também acho que também, assim, né? Já sabiam o que ia dar o resultado, e mesmo assim eu me surpreendi. Eu falei,
cara, eu não sabia, na verdade. Eu tenho a impressão que eu sabia que alguém ia morrer, porque eu já tava acostumado com essa ideia, mas eu não sabia Kim, e eu tava olhando de boa, e aí o Geto falou, não, somos os mais fortes, vamos proteger. Eu falei, boa, é isso aí, meu mano, e de repente ele morre, ela, no caso, eu fico, mano, como assim, velho? Eu tomei um choque, porque eu sabia que alguém ia morrer, porque eu sabia que muitas pessoas iam morrer.
Mas, então, eu queria dizer que a gente tá esquecendo um grandíssimo ponto do flashback, que é o Toji Zenin.
O monstro.
E o Toji Zenin...
É o Rock Lee bem usado, né?
Esse personagem é um ponto de virada também, né? Existe, se a gente pode dizer que existe o antes e depois de Junpei na vida do Itadori, porque eu acho que a gente não se aprofundou muito, mas o Junpei, esse arco com o Mahito, o Itadori ele posto à prova, porque uma coisa que acontece é que os ideais que o avô do Yuji botou na cabeça dele antes de morrer, que é sempre proteger as pessoas, ele tem um ideal de sempre dar uma morte honrada pra uma pessoa. É sempre contraposto a ser um feiticeiro. Porque sempre, até o diretor ele fala, né, que você ser um feiticeiro, você morre com arrependimentos, você vai amaldiçoar uma pessoa. E sempre tá um contraponto. Dessa ideia do Yuji, né?
E lembrando que tipo, a energia do Jutsu é negativa, né? Na verdade, né? Por isso que eles têm poder, né? Então, protagonismo não existe sem antagonismo, né? E aí, tipo, pra esse arco do Gojo...
Eu só falo um negócio que eu acho interessante desse arco também, é que o Geto, ele meio que quebra, né? Quando ele vê que, tipo, ele vê o lado ruim da humanidade, né? Ele vê o quanto é podre o ser humano pode ser, né?
Ele vê uma multidão de pessoas aplaudindo uma garota de 15 anos morrer.
Ele nem conseguiu levar ela pra ser sacrificada, que era a missão deles. E ela nem conseguiu voltar atrás pra poder viver a vida dela, porque nada deu certo, sabe?
Perdeu de todas as formas. Tipo, e tem uma parada também desse arco do Gojo, e depois em outros momentos também, que Jutsu tem uma relação legal, assim. Óbvio, né? Ainda é um mangá de lutinha, mas tem que ter um pouquinho de sustância, às vezes, nas coisas, assim. E ele tem uma relação com esse negócio de força, de solidão. Que nem eu falei, tem uns conceitos de budismo aí por trás, assim. Até dos poderes, os selos lá que eles fazem com as mãos, né? Então, tipo, é isso, né? Tipo, além de você ter uma jornada legal, com ritmo bom, um mangá fluido, né? Uma coisa depois a gente vai falar melhor, assim. Mas, tipo, os mangás você consegue ler, entender. E, pô, tem diversos mangás gigantes, assim, que você não tem essa sensação de continuidade ou de fluidez em batalhas. A animação facilita um pouco, mas o mangá às vezes sofre disso. E Jujutsu, tipo, melhora ou cria um novo padrão, assim, que funciona maneiro. E eu acho que, assim, talvez até pra fechar essa parte pré-spoilers gerais de mangá, e aí tem Shibuya, tem o pós-Shibuya, tem o pós-pós-Shibuya, tem alguns personagens aí que nem existem ainda, então você ouvinte aí já tá, começa a se preparar aí pra dar tchau, caso você não tenha participado aí, né, ou não tenha encarado ainda o mangá e não tá em dia aí com o mangá. E, em média aí, né, vou datar um pouquinho o podcast, mas nessa média aí de setembro, outubro aqui de 2023, né, quem gosta de Jutsu e já assistiu o anime e deu um follow na hashtag, já tomou o spoiler do mangá, mas a gente vai tentar segurar isso aqui pra vocês por enquanto aqui, então. Mas assim, de maneira inicial aqui, tá, de argumento e convencimento e relação de por que funciona o anime e mangá, eu acho que é isso, assim. É uma relação crescente, a gente tem antagonistas legais, protagonistas interessantes, escala diverso, pô, sinistra, né? Esse negócio da energia amaldiçoada ser o que rege tudo, e aí você limita no Japão porque tem uma entidade lá que tá segurando as pontas, né, para o negócio não vazar, e você localiza o problema, você, né, cria gerações aí que já estão, de famílias lá que estão lidando com esse problema, e eles interagem do lado bom, entre aspas, da história. Os antagonistas têm esse negócio meio da natureza lá, as maldições, né, que são um negócio meio da energia humana que retroativou, e depois a gente vai falar até do Mahito, que é a maldição humana baseada, né, nos sentimentos humanos, é um, pô, conceito legais assim. Então, assim, Jujutsu tá cheio de, realmente, coisas interessantes aí para consumir, temas, pô, né, se não novidade, ou pelo menos postos de uma forma, assim, bem, bem legal e bem, bem redondinho, assim, eu acho bem sólido, assim, perto dos outros, assim, por isso que eu recomendo Jujutsu, assim, em outros, porque eu acho que tem pouquíssima oscilação, sabe, de carga, justamente por causa da crescente natural, né, de qualquer mangá, né, de você conseguir, que nem a gente falou aqui, criar os alicerces e vai, só vai esticando esse prédio, né. Mas, sei lá, acho que eu tenho tanto carinho pro Jujutsu, fica até meio batido, né? Ficar repetindo, pô, é bom, galera. Acho que é por um pouquinho disso aqui que a gente tá compartilhando, tá, cara? O cara ouvinte aí também. E aí, então, eu acho que nada mais justo aqui, né, do que a gente conseguir soltar aqui o nossa expansão de domínio aqui e partir pro último bloco, então, que vai ser o bloco de Shibuya e basicamente, né, quase sem limites, assim, né, de spoiler. Então, agora, então, a gente encerra o limite aqui de spoilers, que seria até a segunda temporada aqui do anime, né, que na verdade, comecinho da segunda temporada, né, agora a gente vai falar do mangá de Shibuya, que provavelmente até onde o anime vai chegar, e quem sabe comparar com coisas mais recentes aqui. Então, a recomendação é só ficar aqui quem não liga realmente pra spoiler e quem tá meio em dia com o mangá, né, pra não ter esse risco de piorar a sua experiência aí, de perder alguma coisa que você queria ter em primeira mão, né. Toma cuidado aí, cara, ouvinte, agradeço aí a companhia, deixem aí o feedback de vocês aí, por que vocês gostam ou não de Jujutsu aí, né, todo comentário é bastante, mas agora aqui eu vou soltar o selo aqui, vou soltar o brabo que nem o Drip Hakari aí, pra gente iniciar aqui a última parte aqui do nosso podcast aqui, né, e spoilers free, né.
Zona de spoilers, zona de spoilers.
Então, voltamos aqui. Agora o negócio é porrada aqui. É expansão de domínio em cima de expansão de domínio, e fica o melhor, né? A gente vai falar aqui, acho que, do ouro de Jujutsu. Obviamente, a gente fala de Shibuya, que é o que o bicho tá pegando. E acho que é onde eu quero, talvez, até focar um pouquinho mais a discussão mesmo, né? De por que talvez Shibuya seja o ouro. E aqui é praticamente atestado do mesmo jeito que Hunter x Hunter tem que você pergunta pras pessoas, os caras falam, não, putz, Quimera antes é sinistro. Você fala pro cara do Bleach lá, né, você vai falar, pô, o arco dos Hollows lá, né, pô, interessante, né. Naruto tem um pouquinho disso, One Piece tem também seu arco lá, tem gente que gosta muito de Marineford, tem gente que gosta muito de Water Seven, enfim, aqui a gente tá de Jujutsu e tá falando talvez do ápice, ou o que na média é o ápice pra maioria das pessoas aqui de Jujutsu, que é o arco de Shibuya.
É o ápice, eu declaro.
Aí, gostei, Anthony, que é basicamente isso aí, tipo, é o auge da porradaria, da urgência, da história seguindo aí, e aí, pô, a gente vê o GG entregando mesmo, assim, caras, eu gosto demais de Shibuya. Então, pra iniciar aqui, ó, a estação de metrô aqui, né, acho que o início de Shibuya, de boa, tranquilo, né, como qualquer início de urgência, né, vai ter uma construção e você vai escalando o poder. A parada, acho que de Shibuya, do início de Shibuya, assim, que é destaque mesmo, assim, é essa parada que faz bem pro verso, entre aspas, assim, né, pô, o Gojo a gente entende no arco do passado dele, que ele é um cara muito forte pro verso, e cada vez mais a gente vai entendendo, e Shibuya martela isso e afasta o personagem, né, então, além de ser um cinema impactante, é muito útil pra história, né, porque se você tem uma rede salva-vidas tão forte que nem o Gojo, né, fica difícil você ter um senso de urgência de verdade, né, com os antagonistas, né, pô, o Gojo resolve, né?
É porque ele é tão poderoso que fica difícil, né, trabalhar com o personagem, é que nem aquela história que a gente fala do Superman, sabe, ele é muito poderoso, o que a gente faz com o personagem muito poderoso, né, no caso aqui do Jujutsu, tem que tirar ele de cena, pelo menos de algum momento, pra dar mais espaço pros outros personagens ali e poder desenvolver um pouco mais a história deles, né?
E aí é o lance do Shonen 2, né? Tipo, de melhorar. Pô, veja, eu vi, né? Tantas outras histórias, óbvio, né? Às vezes nem o autor, ele tinha controle daquele verso que cresce e vai criando mais personagens fortes, né? Não tem jeito, né? É natural escalar e você não conseguir reticonar pra falar, ah, não, eles estavam aqui desde o começo e fica tranquilão. Às vezes não fica tão tranquilão assim, mas é natural, o mangá é isso, né? O cara vai ganhando mais tempo de revista, ele vai aumentando o universo dele, né? Então, mas o Gojo, ele já tava ali, né? E tem muito mangá que você tem caras, assim, talvez não tão fortes que nem um Gojo, assim, em escala do verso, mas, pô, que poderiam estar resolvendo o problema do protagonista e eles não estão lá presentes, né? E às vezes não é nem uma questão geográfica, às vezes é uma questão de só não estão lá mesmo, sabe? E o Jutsu não, né? Ele já resolve esse grande problema, assim. E Shibuya tem o lance lá do corpo lá, que também é um mini choque, assim, né? Você fala, putz, né? Então, aproveitando o corpo aí, né? Dá um medo, né? Quando você mexe com o morto, assim, é meio perigoso, né? Quando, principalmente, esse fake ressurreições, assim, né, tal. Mas acho que no Jujutsu funciona lá, né? Depois a gente vai entender melhor aí qual que é o do Kenjaku. A gente já sabe, né? A gente tá falando do mangá aqui sem spoiler, né? A gente já sabe qual é o do Kenjaku, né? Qual que é o objetivo. Mas o objetivo principal a gente não sabe até hoje, na real, né?
Pra mim, ele é uma pessoa procurando fazer paterna.
Pelo caos?
Eu acho... Não é nem pelo caos. Eu acho que ele tá tentando criar alguma parada muito bem artistas vibes, sabe? Tipo assim, quer criar uma obra de arte. Tem algum personagem que é tipo um Deidara da vida, sabe?
E aí tem que mexer no mundo pra chegar nesse resultado, né?
É, tanto que é aquela criatura que invoca lá no tamanho de um prédio, sei lá. Cara, pra mim aquilo ali, ele tá, tipo, só aproveitando.
Eu não queria pular muito assim, mas é ele que na luta com a Yuki, ele dá uma trocada de farpa lá, de objetivo. Ela, no Kungueto, a gente descobre que ela queria essa sociedade de Jujutsu mais... Que o problema de Jujutsu Gueto, né, dá a visão simplista da coisa lá, né? Tipo, o problema do mundo vem da energia amaldiçoada dos humanos, então basicamente você... Ou você converte todos os humanos em feiticeiros, né?
Ou você mata todo mundo.
E aí, tipo, você tem variações dessa ideia, que é da Yuki, depois... E o Kinjaku parece que ele tá meio nesse esquema assim, mas eu não captei também ainda. Agora eu não tô recordando 100%. Se é uma parada dessa ou se é um negócio ainda até além.
Então, é o legal do vídeo é esse aí, né? Porque eles não entregam o ouro assim tão fácil, né? E o Kenjaku, ele me lembra muito o Orochimaru, por exemplo. Que é aquele cara que, tipo, tá miliano lá no, na atividade, tá fazendo suas experiências aí. O próprio Yuji já tá meio que ministro também.
É maneiro que, acho que mistura um pouquinho disso, porque eu vejo muito a vibe Aizen nele.
Também, assim. Também.
Tá lá nos bastidores, tem...
Porque muita gente pensa assim, ah, quem é o vilão da história? Ah, é o Sukuna, não. Eu não acho que o Sukuna não, entendeu? Pra mim, o Kenjaku tá ali só manobrando as coisas ali pra surgir, né?
Tem controle de tudo, mas, né, tipo, também tem suas limitações, né, de poder, né, por causa do Gojo, que é um monstro, né, do universo.
Eu acho o Sukuna mais legal que o Kenjaku. Tipo assim, eu prefiro o Geto, na minha opinião, é Geto, uhum. Mahito e Sukuna, Kenjaku. Porque eu acho que o Kenjaku, eu acho que talvez por ele ser meio misterioso ainda, eu acho ele meio chato. O Mahito, pra mim, ele tem... Cara, o Mahito é responsável por metade dos momentos interessantes de Jujutsu em Shibuya, sabe? Toda merda que rola, ele tá no meio.
Porque o Mahito é um agente do caos, né? Ele tá ali só pra ver o negócio pegar fogo, né?
Cara, ele é muito divertido, velho. Tipo, ele... É porque, assim... Vilão, pra mim, tem que ser otário, sabe? E o Mahito, ele é um otário de marca maior. Ele matou o Maekamaru... Ou outros personagens que eu não sei se eu posso falar, né?
Solta.
O Nananami. Cara, ele acabou com a técnica do todo, sabe? A Nobara.
A Nobara foi um soco no estômago, hein? Caramba.
Pô, até o velho do Zenin, né? A contagem de corpos do Mahito é pesada mesmo.
Mas esse velho nem conta muito porque a gente tipo, não teve apego a esse personagem. Mas a Nobara entra naquele negócio de subverter que o Jujutsu faz, né? Pega o trio principal e já descarta um deles já nesse arco, já. Já tiraram a Sakura da história? Como assim, entendeu?
Isso é interessante, mas, tipo, pós-Shibuya também é meio chato, mas eu entendo também de porque a gente não vê ela até hoje, né? Se morreu ou não morreu.
Cara, ela morreu definitivamente. Eu acho que nessa altura do campeonato ela não volta, não.
O problema é não ter cadáver e não ter menção, assim, é meio... E o ator com certeza sabe o que tá fazendo. Ele sabe que isso
é,
né?
Isso pra mim é um problema de Jujutsu. Particularmente eu acho que, por exemplo, a morte do avô do Itadori, sabe? Não parece ter peso. E, tipo assim, as mortes elas têm peso naquele período. Mas eu não sinto que ele carrega, eu consigo, por exemplo, a morte da Nanami, né? Que pra mim é o melhor personagem de Jujutsu junto com o Itadori, assim. Eu gosto muito bastante da Nanami. Tem toda aquela cena do Itadori carregando o Nanami falar agora com você, sabe? E aí, mas eu não gosto que eles não citam os cadáveres. Sabe? Pô, você não vai citar eles em nenhum momento, sabe? Seus amigos.
Eu não sei se eu concordo 100% com isso, assim, porque, tipo, que nem você falou, o peso acontece na hora.
Na cena, isso. Mas eu não sinto muito...
Eu sinto que, tipo, é aquele negócio de resolve primeiro, chora depois, sabe? Como tem muita urgência nas coisas que estão rolando, assim, eu acho que ele acaba não focando nos lutos, entre aspas, aí, por causa disso. Mas, tipo, por exemplo, pra maioria dos personagens, pro Itadori, por exemplo... Do mesmo jeito que a gente tem a Shonen 2, eu acho que o Itadori, por causa desses acontecimentos, ele é o... Pô, ele inventou a Depressão 2, sabe?
Depressão 1, na verdade.
Depressão 1, assim. O moleque sofreu tanto, tanto, cara, que... Aí eu vejo, tipo, nele eu vejo a carga do Junpei, vejo a carga do Nanami, a possível carga da Nobara.
Nele eu vejo também.
O negócio lá do Inumaki lá. O Inumaki não pode xingar ele, senão, né, com certeza ia ter xingado já o Itadori, né? Por mais que não seja culpa dele, né, mas a consequência lá da parada do Sukuna.
Nele eu vejo, porque, por exemplo, tem aquela cena no jogo da Bat, que eu não gosto muito desse arco. Eu tenho um dos problemas de ritmo que eu tinha mencionado aqui no jogo da Bat, que é tipo assim, tem muitas lutas boas. Cara, é completa com muitos momentos emblemáticos, tipo... Do julgamento do Itadori, que ele se considera culpado, pra mim aquilo ali é um momento muito bom. Tem a luta do Yuta com os outros três feiticeiros antigos.
Ali é cinema, ali é cinema.
Eu acho que tem muitas lutas boas, mas eu acho que falta propósito. Tipo, nessa o propósito é, o Gojo foi preso, a gente vai lutar ao máximo pra libertar esse maluco. E aí você tem muitas lutas boas com um objetivo claro. E no jogo da Bat eu não vejo um objetivo muito claro do que tá acontecendo, sabe? Até porque, tipo... Quando foi pra libertar o Gojo, eles libertariam o capítulo, sabe? Então, eu acho que o problema do jogo de Zabashi, pra mim, é ficar trocando toda hora pra fazer momentos legais.
Uhum.
Só que, tipo assim, eu não necessariamente me importo com os personagens que vão aparecendo, sabe? E aí vai criando lutas legais, interessantes, mas ao mesmo tempo eu acho que se perde um pouco do ritmo. Tipo, personagens que eu queria ter visto mais, eu não vi, tipo, o diretor, que ele morre sem eu conhecer ele direito. E tem aquela cena com o Panda... Sabe, eu acho que...
É o panda chorar, foi brava.
Vai acontecendo esses problemas que eu acho que é um problema de ritmo de Jujutsu, sim. Eu acho que ele tem muita pressa, até a morte, avançar um pouco aqui, a morte do próprio Gojo, sabe? Tipo, a gente não vê ele morrendo, sabe? Rolou a luta, declarou que ele ganhou e no capítulo seguinte ele tava morto.
Eu acredito que isso é meio que pra dar um respiro na trama, porque o Arc Shibui, ele é muito alvoroso, sabe? Tipo, nossa, muita treta... Mal tem o luto do pessoal, porque tá tudo corrido ali naquela história, né? Vamos fazer um arco mais, tipo, de massa velha, de porradaria, assim, lutinha, assim.
É, mas pra mim só fica mais corrido com o tempo. Eu não acho que isso é um respiro. Pra mim, ele não parou a marcha.
É, eu vou na teoria do entorpecente. Eu acho que ele se propõe a manter um ritmo, mas a parada do entorpecente, assim, a dose tem que ser maior. E aí, talvez, Shibuya, né, é uma parada tão... Né, explosivo assim, né?
Eu acho mais organizado, sabe?
Então, em tudo é isso. No objetivo, nas conclusões, nas perdas, nos acertos, nos confrontos, né? E aí o jogo do abate, ele tem confrontos muito bons, mas talvez a cola disso tudo... Eu não fico tanto com o objetivo, porque acho que o objetivo ele vai mudando durante o jogo, né? Primeiro eles querem salvar a irmã do cara lá, e depois eles querem mudar as regras pra salvar todo mundo, e depois vai...
A cola é um ótimo termo. Eu acho que é justamente a cola realmente que tá no jogo da Bat pra mim. Ela me parece meio escolando, assim.
Tem, né? As coisas estão, assim, tão um pouquinho mais soltas. E Shibuya, querendo ou não, né? Até geograficamente é centralizado. Então tá todo mundo no mesmo bolo. E tem aquela urgência. Os vilões têm que fazer valer aquele plano. Os heróis têm aquela chance de libertar o Gojo pós o selamento. E tá tudo conflitando. E é maneiro. E aí, e Shibuya entrega porque, pô, você podia ter tudo aquilo. Mas você podia perder isso nas lutas ou em como que você, né, casa os personagens lá, de se encontrarem ou não, né? E na real não, tá acontecendo. Shibuya é um bairro, né, não só a estação. E, tá, e tem lá, né, tipo, acontece e tal. Tem os acontecimentos de antagonismo e aí tem o Coringa, assim, entre aspas, que não, o Coringa é um termo perigoso, assim, mas eu digo mais de wild card mesmo, assim, né, tipo de carta fora do baralho, que é o Sukuna em Shibuya. Que reflete o Sukuna na história, né? Pra mim, o Sukuna é uma urgência meio que não planejada, entre aspas. Eu acho que o Kenjaku, eu tava falando com meu irmão esses tempos disso, que eu acho que o Kenjaku, ele tinha interesse no Sukuna reencarnar. Porque eu acho que... Aí já é meio teorizando assim.
Eu particularmente acho que não. Porque eu revi não. Acabou de sair o último episódio, né, de Jujutsu, que é o que o Gojo é selado. E o Kenjaku diz com todas as palavras. Eu queria o Sukuna se a gente não conseguisse selar o Gojo. Agora vocês fazem o que vocês quiserem. Então, não me soa como o objetivo dele.
O Sukuna, ele não é um objetivo do Kenjaku, mas é uma consequência que talvez ele saiba lidar, sabe? E eu acho que o Gojo, ele não conseguiria lidar com, tipo, se não fosse com selamento ou com a morte de... E aí eu fico nessa dúvida aqui, né, de como que é o Kenjaku Sukuna, até por causa do passado do Kenjaku, porque a gente sabe que o Itadori é filho do, né, do Kenjaku lá, com o rolê estranho lá da mãe dele, né?
Com o pai dele, no caso.
Do pai e a mãe, né? Aí teorizando também, assim, né, meio discutindo, já teorizando, assim, tem esse negócio, tipo, será que realmente o irmão do Sukuna lá tá na linhagem do, da família do Itadori, e aí o Kenjaku, com aquele conhecimento dos fetos amaldiçoados, né, tipo, gerou o Itadori com essa estratégia de ser um recipiente válido pra conseguir reencarnar o Sukuna naquela era, ou foi um negócio meio acaso, ou foi só um experimento, porque o cara, ele, tipo, tem cabeça de mil anos, né?
Pra mim foi programado, mas e outra coisa, você mencionou o Sukuna, e pra mim, eu acho que talvez seja isso que esteja faltando em Jujutsu atualmente, e voltou a ficar, pra mim, o Jujutsu voltou a ficar interessante agora que o Gojo voltou, e não foi pelo Gojo. Eu acho que no jogo da Bash falta-se um antagonista. E é por isso que eu não gosto tanto do Kenjaku. Porque ele não aparece. E no jogo da Bash a gente vê muitas pessoas conflitantes e nenhuma delas é o Mahito. Nenhuma delas é o Gito. Nenhuma delas é o próprio Sukuna. E aí quando o Gojo volta, a gente vem com o Sukuna, sabe? E aí o Sukuna é parte interessante. Não tem um antagonista no segundo arco mais importante da obra, sabe? Eu acho que isso é um problema.
Tem inimigos, né? Porque tá todo mundo lá se enfrentando, mas não tem um grande antagonista, né?
Não tem um grande antagonista. O próprio Kenjaku, sabe? O cara, ele cria o Uzumaki e aí você pensa que ele vai ser uma grande promessa. E ele não aparece o arco inteiro, sabe?
Tem um lance também que eu vejo muito fanbase. Cara, eu tô no grupo lá que é insalubre lá do Jujutsu Kaisen Brasil. Tipo, a galera, acho que reclama, fala muito do Kenjaku, assim, tipo, de... Ele é forte, mas a galera não bota tanto fé nele, assim, no sentido de ele ser um cara que banca em nível de força a galera. Porque, tipo, até a própria Yuki lá que ele lutou, né? Tipo, ele é forte, né? Ele, pô, ele tancou lá, ó. Mas foi meio num joque em pouco que ele saiu, né?
Com a Yuki foi forte pra caramba, tipo, já foi uma demonstração muito grande de poder dele.
É isso, mano. É um dos personagens mais fortes da obra.
E depois que ele absorve o Tengen, tipo, só deu um upgrade ainda mais pra ele, pô.
E isso é pós, né, o abate, né? Então eu acho que é isso mesmo, assim. Talvez faltou essa... Pô, a gente tá lutando aqui, mas é pra segurar, ou eu acho que tem toda essa importância, tá desenvolvendo, a gente tá vendo, né, a galera se virando lá com o objetivo principal deles lá dos pontos, né, mas faltou talvez ficar alternando, né, pra mostrar o que ele tá fazendo durante, né, pra ficar mais claro, né, que eu gosto, assim, do arco do abate, no sentido de combate, mas eu também, eu não sei se colocaria ele acima de Shibuya, talvez por causa dessa cola mesmo de ritmo, assim, né? Acho que é...
Eu não colocaria, é. Definitivamente. Eu botaria Shibuya, Arco do Gojo e talvez Jogo do Abate. Não, Arco Zero, sei lá.
É, aí talvez o pós-Jogo do Abate aí com o Gojo voltando, aí a gente não tem a conclusão disso 100%, né? Tá rolando agora, mas agora, a gente, na teoria, a gente tem uma crescente aí, né? Também, de novo, né? Tem...
Isso, justamente por conta do próprio Sukuna, né?
É, que é, é a urgência máxima. A gente, tipo, ele não é o... Que nem a gente falou, né? Não é o plano principal do mundo, não é o problema principal do mundo Sukuna, apesar de ser um grande problema pro mundo, né? A gente tá vendo cada vez mais. Mas tem uma coisa maior acontecendo que vai ser o Kenjaku, né? E aí fica essa dúvida de, até falando mais atualmente, assim, de como que ele vai resolver esse problema, né? Tem muita história que é quase linear a resolução das coisas, né? Ou é com escala de poder, venceu, vence o próximo, acabou, ou com a divisão de responsabilidades, você vai pra lá, você vai pra cá, os dois dão certo e acabou, né? E aqui não tem muito claro, né? Quem pode fazer o que que dá pra fazer, né?
O Jujutsu parece duas bombas atômicas, precisa explodir.
O grupo insalubre lá, cara, às vezes eu vejo a galera falando, putz, e se Jujutsu tiver um bad ending aí? Ia ser meio...
Insalubre é foda.
Ia ser muito estranho, e tipo, e assim, Jujutsu tem essa construção meio Game of Thrones, né? Mata a gente sem dó, o GG, né? É a nossa psicopata favorita, assim, né? Tipo, não tem dó mesmo, assim, o autor. E eu não sei se justifica, né? Fazer toda essa jornada pra dar um final triste, mas eu não duvidaria, tipo, meio bad end, sabe? Sabe quando você joga aqueles jogos lá, tipo, um RPG, um negócio tem trilha? Tem a trilha tudo dá certo, tem a trilha tudo dá errado e tem a trilha meia bomba.
Eu acho, e aí eu vou estar fazendo citações polêmicas, que ela sabe escrever, ela provou que sabe escrever, e tem na mão tentar fazer o que o Shingeki fez, só que de um jeito bom, sabe?
É. E que é um conceito, né, de sem ser totalmente feliz, né? E nem totalmente triste, mas...
Mas
né?
Que seguiu uma frente, seguiu em frente, sabe?
Finalzinho mais agridoce, né?
E se tem uma mão que consegue fazer isso, é... Eu acho que ele já provou, né, diversos momentos aí, como que ela toca a história, que dá pra... Tem gente que espera o final feliz, tem gente que espera o final triste, e tem que cortar esses extremos mesmo. Porque Jujutsu, tipo, antes da gente chegar em todo esse potencial de final aqui, né? A gente já tinha essa ideia de, pô, no mínimo a gente vai acabar a história com o protagonista morrendo, né? É o que parecia que ia ser o destino do Itadori, né? Só que depois dele fazer aquele plano lá com o Megumi, né? Tipo, quebrou isso do Itadori, né? Agora o Itadori, tipo, é o protagonista, ele perdeu um pouquinho a importância dele inicial, que era conter o Sukuna, né? Mas tá dando a abertura, né, pra construir uma nova importância no Itadori, né? E pós-Gojo tem um potencial interessante, né, de ver como que o Itadori, que é um personagem baseado em sacrifício, vai se portar nessa situação de escala tão grande, né? Porque classes especiais quase todas estão mortas, né? Tem o protagonista, tem o Yuta e a galera ali, né,
mano? Tem que lembrar que tem um grande plano aí do Kenjaku pro Itadori, né? Porque o Kenjaku antes do Geto tava na mãe do Itadori. É.
Ele tava na mãe do Itadori?
Não tenta imaginar essas coisas.
Cara, isso é Japão, assim, tipo, não dá pra filosofar muito,
Eu sei que é assim.
Isso, senhoras e senhores, é grande.
Tipo, tem coisa que é melhor não entrar no detalhe, assim,
mas... É tipo, nem meio irmão dela, sabe, não pensa nessas coisas, você ignora.
O lance do Itadori, eu não sei se vai ser isso, vai ser, tipo, ele ia ser o cara pra ser um receptáculo pro Sukuna, e é, tipo, um milhão de planos centenários aí do Kenjaku, cara milenar. Ah, vou fazer uma sementinha ali, vou fazer uma parada ali, vou deixar um negócio
coisa,
aqui.
Uma coisa legal do plano do Kenjaku é que não é literalmente, tudo meticulosamente planejado. Ele tem empecilhos, sabe? E a obra mostra disso.
Ele é bom improvisar, mano. Ele claramente é bom improvisar.
Ele é muito bom.
Aquela luta da Yuki, a galera, pelo menos ela ficou meio brava com a luta da Yuki, mas tipo, você falou agora, Antônio, ele improvisou de um jeito, assim, né? Teve um pouquinho de joque um pouco conveniente pra caramba, assim, né? Porque praticamente ele tinha o único poder que resolveria, né, aquela situação.
Mas se não me engano, esse poder já tinha aparecido antes na obra, inclusive.
Dá a entender lá, não sei se é no final do Shibuya, né, que ele mostra ou em outra situação, eu não lembro também.
Mas eu tenho a impressão que não foi tão, assim, conveniente.
Foi um foreshadow bem levinho, né, e aí depois só, né, voltou, tinha isso aqui, né, e como tava aberto esse negócio da família do Itadori, tem alguma coisa especial, né, pra ter sido usada, né, faz sentido colar assim, então, né.
Porque pra explicar também o porquê que o Itadori é especial, né, porque desde o início ele já é super humano, já é super rápido, super forte. E não tem uma explicação, né? Só sabe que ele é assim, né?
Talvez pra não esticar tanto papo, assim, Jujutsu, né, galera? Pô, dá pra esticar muito, muito a conversa aqui. A gente podia fazer um podcast de arco, um podcast por personagem, por escola, né? É bem difícil, assim, né? A gente conseguir sintetizar todo esse mar de emoção. E Jujutsu tem isso, assim, agora falando do mangá sem medo, assim, cara, é emocionante de verdade, assim, tipo, as ações, as viradas de trama, os lutos que a gente sofre aí com alguns personagens, né? Acho que funciona mesmo assim. Mas talvez pra dar uma aceleradinha, assim, o que eu vou propor aqui antes da gente ir pro bloco final, vou fazer uma rodada aqui com vocês, um momento de Shibuya e um personagem de Shibuya, pra gente fechar, assim, sem muito, né, de novo, desculpa aí, ouvinte, cara, mas é difícil sintetizar mangá, porque, né, é muita informação, dá pra falar muito e, pô, todos os canais aqui do HQ Corp estão abertos aqui pra gente continuar esse papo aqui, maneiríssimo, né, só pra realmente, né, catalogar a emoção da mesa aqui de porque gosta de Jujutsu, assim, vou começar, foi mal improviso também, tá, galera? Mas eu vou começar por ti então, Everton. Fala de Shibuya aí, cara. Um momento ou uma luta de Shibuya e um personagem de Shibuya que você gosta pra caramba.
O momento de Shibuya, pra mim, eu gosto muito da aparição do Todo. Porque é no momento que o Itadori tá totalmente quebrado, ele tá totalmente aos prantos.
Melhor estilo Gandalf, né? Assim, trazendo a luz, né? Pô, mais frio.
Nessa luta que tem o Todo dá apoio pro Itadori ali, né? Pra enfrentar o Mahito, porque o Mahito já tá mais forte do que o normal ali aí nessa luta. E o mais legal dessa luta é que você vê o Todo perdendo a mão. Porque, pô, a habilidade do Todo é bater palma pra poder trocar de lugar com o oponente ou com o objeto. E é muito legal a cena que ele usa a palma do Mahito pra trocar de lugar. Tipo, o Todo tem umas sacadas geniais pra luta. Ele tem umas sacadas geniais. Porque o próprio golpe dele, porque fala que o Todo ele é super inteligente, né? Fala que ele tem o QI acima da média do pessoal. E o poder dele usa muito isso, de ficar blefando, bate palma. E contra o Mahito, a dinâmica da luta fica sensacional nisso daí.
Tem uma brincadeira até legal, acho que na primeira temporada mesmo lá, que ele fala, ó, explicar esse poder aqui, maldições, e o Todo faz isso também, né? Explicar o meu poder aqui deixa mais conveniente pro meu lado, na verdade, né? Em vez de ser o contrário, né? De expor uma fraqueza.
O Todo é um personagem muito legal, que ele é o condicionamento, ele condiciona o inimigo a achar Será que ele vai teleportar? Será que ele vai me teleportar? Pera, será que como funciona a habilidade dele? Será que é isso mesmo que ele tá falando? É muito bom.
E junta isso com a habilidade do Itadori, que é só dar soco, fica muito bom, cara.
E de personagem, o Everton? Você fica com o Todô também?
Olha, no arco de Shibuya, de personagem, assim, eu gosto mais do Todô mesmo. E é uma pena, né, ele ter pouca aparição, né?
Cara, esse é um... Tem um problema mais com o sumiço do Todô do que com o da Nobara. Com o da Nobara, eu entendo ser, tipo, uma ausência clínica, sabe? Ela medicamente lá pode ter ficado em coma. Ou morreu mesmo,
né? É que o Todô, ele não perdeu a mão só, né? É que os golpes do Mahito, eles são na alma. Então, o Todô, realmente, ele não tem mais como usar a habilidade. Então, ele é tecnicamente inútil.
Mas ele não consegue usar a técnica amaldiçoada dele, né? Mas, tipo, o Jujutsu, ele manipula ainda, né?
Eu não sei, porque o golpe de Mahito, ele fere na alma da pessoa. E as habilidades da maldição, elas também vêm da alma. Aí, né?
Porque, tipo, tem uma hora que ele bate na palma do próprio Mahito e...
Mas aquela foi a última vez que ele usou. Ele bate na palma e logo em seguida ele fala, ó, minha técnica é medíocre, tá mó. Técnica medíocre não, que é uma massa. Ele bate palma e pá.
É um poder fortíssimo, inclusive, né? Tipo, dependendo da escala...
Totalmente previsível, né?
De como troca, mas maneiro. Bom, isso aí. Então, vou continuar o giro de Shibuya aqui, então. Saudades Todô. E aí, Anthony? Como que é aí, um personagem e um momento de Shibuya?
Cara, personagem... Momento, eu diria o Itadori. O Itadori tem os melhores momentos pra mim do mangá, eu diria. A cena do... Que, inclusive, tem participação do Todô, né? Ele, depois que acontece todas as situações envolvendo tudo que ocorreu... Tipo, cara, ele tem as melhores cenas. A do... Que ele termina geral, né, como Sukuna. O colapso dele por conta da Nobara. Mas pra mim, a parte do... Que ele confronta o Mahito e fala, tipo, mano, eu sou você, é isso aí mesmo, cai pro pau e é isso aí, sabe? Ele mexe o pau no Mahito que tava na hora já de apanhar, tava na hora de começar a apanhar. E eu acho que o melhor personagem de Shibuya, na verdade, não é o Itadori. Tipo, ele tem os melhores momentos, mas pra mim é o Nananami. Tipo, cara, toda vez, toda cena que o Nananami aparece, ele só aparecendo naquele... Pra bater naquele carinha, aquele Zé Ruela loiro, e fala, tipo, ah, quantos...
O da sorte, né?
É, quantos vocês são? Me diga quem são vocês e onde vocês estão. E enche o cara que tava batendo todo mundo de porrada. Ele bate o povo também, ele todo queimado, lascado, e ele continua indo de frente, sabe? Nossa, o Nananami... Cara, o Nananami tem a melhor cena do anime, né? Que ele chega e fala assim, a partir de agora eu estou em hora extra, sabe? Quem gosta de fazer hora extra? Ninguém.
É, a condição da habilidade dele é muito, muito legal, mano.
É, ele fica mais forte quando tem hora extra.
Sabe o que é foda? Ele é um personagem que eu me identifico. Eu acho que eu, anos atrás, eu me identificaria. Hoje eu me identifico mais. Mesmo que seja um draminha, mas é aquele discurso que ele faz, tipo... Ver que sua pacote de bolacha favorita não está sendo mais vendido, ver fio de cabelo branco, isso sim é desespero. Essa parte é muito boa. A personalidade do personagem é muito boa.
Você passou por várias situações de vida ou morte, mas isso não torna você um adulto. Ver o seu pão recheado preferido desaparecer, o acúmulo desses pequenos desesperos é que transforma a pessoa num adulto.
Fazer um paralelo aqui, tipo, a Nami seria tipo um paralelo da própria Gege, né? E bom, a Gege tem a nossa faixa de idade, que é quase aos 30 já. Então vamos dizer que ele é isso, né? Tipo, ele chega nessa idade, tipo, cabelo branco.
Pera, eu não tô no 30, cara, com amor.
Mas na real, eu não vou nem de isso da Gege, o Everton. Eu vou, tipo, na verdade, assim, não de dele jogar a personalidade dele ou dela jogar a personalidade dela no Nanami, mas o que ela fala é que o Nanami é o personagem favorito na obra mesmo. E aí você vê. E matou, então você vê como, assim, que, né, como é legal, assim, você ter o seu mangaka aqui, sou dono da história, né? Não se limitando também a ego, gosto pessoal, né? Ou vou manter aqui porque é popular, vou manter aqui porque eu gosto.
Detalhe curioso aí, sempre que o personagem tiver em protagonismo no anime, a Gege mata no mangá, tá? Isso aconteceu com o Nananami, porque quando o Nanami morreu no mangá foi, acho que se não me engano, na parte que ele tava metendo o pau no Mahito na primeira temporada. Aconteceu com a Nobara, quando ela tá no Flash Negro lá no final da primeira temporada. E agora com o Gojo. No momento que ele é selado, ele morre também.
É, cuidado com o protagonismo.
Cuidado com o anime.
Mas a parada do Itadori, eu acho legal, assim. O nosso até um abraço aí, Konema, aí. A gente tava discutindo aí esses dias aí no grupo do HQ Corp.
Porque eu não gostava do Itadori. Pra mim, o Konema tá errado.
Que isso?
falou que não gostava do protagonista. Eu acho que a gente pode resumir assim mesmo, o Konema tá errado. Porque, tipo, assim, de verdade aqui, né? Dando aqui uma de Higuruma aqui, né? O advogado do Jujutsu. Cara, eu acho que o Itadori, ele tem esse papel de protagonista, claro. Ele tinha uma relevância lá pela contenção do Sukuna. Mas ele é muito mais que isso, assim, do que só ser, tipo, um recipiente, sabe? Ele tem essa camada meio que humana dele lá, e serena, é a parada que ele aprendeu com o avô dele lá, de estar do lado das pessoas e ajudar o máximo de pessoas. Isso tá na alma dele, assim, tipo, é ouro, assim, dele. É aquele dilema que o Gueto passaram, né? Que é o lance lá de, pô, por que eu salvo as pessoas? Por que eu tenho que estar, né, me sacrificando, né? Porque é isso, né? Pô, heroísmo, né? Você colocar de lado um pouquinho a sua humanidade, aí, sua singularidade, pra priorizar outras coisas aí e tal, né? Tá aí, né, o protagonista de ouro, né, fazendo valer nisso, e que nem a gente falou, né, ainda lidando com a depressão grau mil aí, né, de perder uma porrada de gente importante, ter que seguir, ter que, né, segurar a cabeça pra cima, se sacrificar, né. Agora a gente tá vendo no mangá, até esticando um pouquinho Shibuya assim, mas tá vendo no mangá não só a consequência de Shibuya, que marcou ele pra caramba, né, pelo que o Sukuna fez com o corpo dele lá, né. É um conceito interessante isso, né, de coisas que envolvem você, mas às vezes você não tem responsabilidade, você tem que lidar com isso. É o que eu falei, né, Jujutsu dá umas flertadinhas, assim, com uns temas interessantes, assim, e depois esse sacrifício dele pra evoluir na urgência, né, falando lá de pode consumir, vai sacrificar o corpo dele de alguma forma lá pra evoluir o poder dele, né, ele conseguir lidar lá com os problemas gigantes aí, o menino é de ouro, meu.
E é legal que sei que no do trauma dele por causa do Sukuna, e o Sukuna, ele era pra ser aquela comparação com o Naruto, né, o demônio estrelado do protagonista. Só que em nenhum momento o Sukuna vai estar lá pra ajudar o protagonista. Ele tá ali, se for pra piorar a situação, ele tá pra piorar. E tanto que no arco de Shibuya, que quando ele tem um pouquinho mais de liberdade pra poder tocar o terror, que o Sukuna faz isso, é o que dá aquele estupim pra tudo, né? É muito impactante a aparição do Sukuna no início, que logo quando ele aparece, tem aquelas duas discípulas do Geto, que elas libertam o Sukuna, né? E fala assim, eu quero que você mate o cara que está no corpo do Geto. E o Sukuna fala, tipo, caga pra ela e já mata uma, sabe? Tipo, não cortou a cara no meio já. E é muito rápido, você pensa assim, opa, esse cara, sabe? Ele não tem dó de ninguém, entendeu?
Tem a cena clássica lá do Mahito e do Sukuna rindo do Itadori, né?
É que o pior é que elas falaram, tipo, a gente ainda sabe onde tá o último dedo, a gente pode levar até você, mas só se você matar. Aí o Sukuna faz o quê? Ficar puto. Ele fala, você acha que pode negociar comigo?
Ele é muito orgulhoso, né, mano? Até pela condição dele, né?
Acho que ele fica bravo porque elas estão em pé, né? Ele fala primeiro, tipo, se abaixa.
Não, isso aí foi o cabeça de vulcão lá, que ele corta a cabeça dele até. É, elas se abaixam, tá?
Elas se cortam, basicamente isso.
É, mas ele mata elas por causa disso aí mesmo.
Cara, o Sukuna é muito massa, né? Saudades da época que ele não era rei das falácias.
Hipérboles. Maneiro. E aí, Enzo, Shibuya, seu personagem, seu momento.
O momento pra mim é morte da Nobara, mas porque ela desencadeou, porque tem uma cena muito impactante, mano. E, de novo, eu toco nessa parte de narração, que é a narrador falando, mano, a morte do Nanami, o saco, né, é matar muitas pessoas na frente, usando o corpo dele. E aí, a catada final, que é a morte da Nobara, porque, tipo, tem um momento, tem uma hora que a Nobara acha o clone do Mahito, ela dá um golpe no clone do Mahito, que acerta o Mahito de verdade, né? Porque a habilidade dela acerta a alma.
A ressonância bate na alma, assim como o do Mahito.
Isso, a ressonância bate na alma, a habilidade dela. E aí, tipo, tem toda uma parte que ele fala, que ele... Ah, eu lembrei que eu não tô sozinho, isso e aquilo. E logo após isso, ela morre na frente dele. E ele, tipo, ele quebra. O narrador fala, o Yuji quebrou. E aí começa toda a cena do Mahito falando que...
A cena do Todo, né? Que o Todo chega.
Não, sim. Mas eu tô falando uma parte antes disso, que é o Mahito pancando o Yuji e tacando na cara dele que ele é um inútil, que ele é um fracassado, isso e aquilo, sabe?
É punk. E por isso que essa cena, né, do Yuji lá, depois brigando com o Mahito, e aquela cena lá do lobo e o coelho lá depois, né, isso é cinema, tipo, é tão catártica, né? Porque você tem tanta raiva, né? Que nem o Anthony falou, um vilão tem que ser otário mesmo, né? E você tem tanta raiva do Mahito, né? Que você vê isso voltando pra ele, né? A consequência chegando, é maneiro, mas você fala, puta, aí bate mesmo o meu protagonista.
Uma coisa foda do Mahito é que os pontos dele não são tão errados, porque tem uma parte de hipocrisia, porque ele fala, mano, você mata maldições como se fosse normal. Eu tô matando o humano como se fosse normal, cara.
Tem aquele lance, as próprias maldições lá, meio avatar, assim, né? A de fogo, a de, da natureza, a da água, são isso, né? São coisas negativas que quase o ciclo do planeta tá devolvendo, né? Isso aí é meio batido, mas, tipo, também é legal, né? Tipo, tem em cinza, né? No, em tudo, né?
É uma coisa que a gente tá falando, que é uma... Que atualmente, essa parte de falar sobre demônios, organização, tá sendo repetido, mas eu acho que hoje em dia a gente não tem que prestar tanta atenção no que é o novo, e sim, eu acho que é muito mais mérito você ter uma coisa que é bastante utilizada, mas utilizar bem, sabe? Eu acho que você tem muito mérito quando você faz isso. É uma coisa que tá ali, tá sendo...
Pode crer.
Usada por mais autores, elaborada por outros autores, mas você tá fazendo isso do seu modo e de um modo característico seu, sabe? Você tá deixando a sua cara nisso. Desse jeito que a Gigi Akutomi escreve uma organização enfrentando demônios.
Uhum, pode crer, não, maneiríssimo. E então, pra fechar isso, e um personagem?
Pô, eu acho que eu fico com o Nanami também, mano.
É de ouro essa hora extra, né, cara? Saudades do Nanami, inclusive, hein, galera?
Saudades do Nanami. Pô, mano, é porque tem tantos momentos, tem o Toji voltando, sabe?
Eu acho que eu fico também, assim, de momento, pra eu concluir aqui. Os caras falam, pô, Rods, quem... Cara, eu acho que eu gosto muito mesmo do catarse, assim, da luta do Itadori, mas pra não repetir... Eu vou pegar o nosso Sasuke aqui, né, o Megumi da vida aqui, e falar lá do Sukuna liberto e da parada lá também, que é meio expansão do verso, assim, que é o Mahogara lá, né, cara, que eu também fiquei bastante marcado, assim, distribui um arco de Eita atrás de Eita, né, e aí, tipo, você vê que, na verdade, aquele que era o plano do Megumi, assim, que toda hora que ele tava tomando cura, ele falava, vou fazer alguma parada e não dava, né, e aí depois quando a gente descobre que a parada que ele ia fazer, esse ritual de invocação, né, é tipo um movimento suicida, né, eu não consigo lidar com esse problema, vou pelo menos arrastar o problema junto comigo aqui, né, pro ritual lá de invocação, que os dois ficam, vínculo os dois, né, eles têm que derrotar lá o Mahogara, lugar que tem um poder, tipo, também meio que escalado ao infinito, né? Porque ele se adapta, né? E aí, quando ele se adapta...
Ele é o apocalipse do Jutsu.
É, tipo, eu não lembro se tudo que ele já se adaptou fica, ou se ele se adapta a cada vez, ele é mais do momento ou do invocador, ou do histórico do invocador. Mas ainda assim, é um poder muito forte, né? Tipo, que, pô, deu um trabalhão pro Sukuna. O Sukuna, ela só saiu vivo, né? Que nem ele fala lá, por causa do corpo do Itadori, né? Então, você vê que, tipo, tem uma... Eu gosto muito quando... Quando eu tô lendo, principalmente num mangazinho, assim, de porrada, ou de heróis e tal, quando você tem uma situação que eleva o nível da coisa, assim, né? Ou, às vezes, não que se você precisa escalar o poder, mas você só precisa mostrar mais o universo, assim, né? E o Mahogara é isso, né? Tipo, é um dos recursos finais lá. Não lembro se era do clã Zenin ou de um invocador lá das 10 sombras, não sei se uma coisa tá ligada à outra. Mas, e aí, tipo, é um problema tão grande quanto o Sukuna, e você vê o Sukuna lá desperto, né? Que já, pô, já tinha causado pra caramba, né? Tendo que lidar com isso, e tipo, você esquece o protagonista, esquece a urgência de Shibuya, você só curte, assim, a parada acontecendo, e o Sukuna já tinha feito uma luta forte lá, que era com um jogo, né? E aí, pô, maneiro, eu achei maneiro, e é legal como que isso constrói o Megumi depois, né? Pra você entender que ele precisa dominar aquilo pra ser o cara que, na teoria, bateria de frente com o Gojo, né? Que é o que o Gojo fala pro Megumi, promete, né? Fala, ó, pô, teve um cara aí que, né, que matou um usuário aqui do meu clã, com seu clã, eles se mataram, né? Mesmo o cara estando na minha condição lá, de ter os 6 olhos, de ter, né, todos os poderes lá, alguém conseguir equilibrar o jogo e eles se mataram lá e tal, né? Então você fala, pô, então foi assim, né? E aí você vê depois o Megumi tentando desenrolar em cima disso lá, pô, né? Maneiro, eu acho.
E um personagem em Rhodes?
Cara, é difícil não... Por isso que eu acho que eu defendo um pouquinho o protagonista, sim, porque eu gosto muito do Itadori mesmo nesse arco, assim. Porque... E aquilo, tipo, o principal arco da obra, você tem uma escala de poder... Que, pra mim, quem que é o destaque ainda é o protagonista, apesar de tanto monstro que tem lá, né? Tem Gojo, tem o Toji ressuscitado, tem o Sukuna solto, tem o Kenjaku, que, pô, né, é pesado, ó, depois aparece lá a mina do gelo lá, e os protagonistas do Nanami e tal, pô, mas eu ainda destaco muito a ação do Itadori e a importância dele tá naquele bolo lá, né, tanto com o Shouzo, tanto com o Mahito, que é o principal, né, e aí como que ele vai suportando as situações, ajudando a direcionar a galera, assim, eu fico com eles, assim, também, pra dar uma encerrada em Shibuya, legal, legal.
Até porque nesse arco também, o desenvolvimento do Itadori aumenta muito mais esse arco também, né, com as perdas,
pô,
né?
Pra caramba, assim. Muito, mas muito, assim, muito. E assim, tipo, funciona. Shibuya é isso, assim, né? Dá pra. Depois, a gente praticamente destrinchou um pouquinho o arco, assim, né? Então, não dá pra falar de tudo, né? Mas, tipo, tem muita participação importante, toda dinâmica, poderes novos, né? Enfim, né? É Shibuya Cinema. Eu tô repetindo a piada aí, mas eu gosto pra caramba disso. E que legal que a gente vai ver isso animado. Fica a expectativa aí pra tudo dentro das condições salubres.
Konema começar a gostar do Itadori, né, mano? Só assim.
Quem sabe, né? Quem sabe aí. Alô, Konema, tá na ué. E Shibuya é arte mesmo, então, né, pessoal? Mas o mangá continua, né? Após o selamento, após a desgraça lá de Shibuya, a gente tem que respirar e ver mais coisas. Mas o que não vai continuar aqui é o podcast, né? A gente acabou estourando aqui um pouquinho o limite de tempo, assim. Não tem jeito, né? Quando o negócio é denso e é divertido falar, a gente acaba, né, esticando um pouco alguns assuntos mesmo, né? Eu acho que é interessante porque a gente talvez tenha margem até pra fazer uma continuação desse podcast aqui, pra falar mais ainda do mangá. Então isso aqui ficou meio Shibuya com visão do mangá, né? Porque é legal você falar de Shibuya olhando já pro futuro, porque você consegue comparar as coisas, né? Mas aqui a gente deixou nossas impressões maiores sobre Shibuya. Deu uma pinceladinha aqui nas coisas do mangá, mas quem sabe a gente volta aqui pra falar de diversos outros personagens e momentos aqui desses arcos posteriores aí que são sinistros e também de tirar fôlego, né? E isso o GG faz muito bem. Nossa. Mas talvez até pra encerrar então o nosso papo aqui, né? Falar um pouquinho do futuro da obra. Eu queria ver um pouquinho de vocês aqui, o que vocês pensam aí sobre o futuro da obra, como que tá a relação de vocês de consumo com o futuro aqui de Jujutsu, né? E se alguém ousa aí teorizar, né? Eu já desisti. Pra mim, Jujutsu, eu só sento na cadeira, faço minha pipoca e assisto. Ou leio, porque, tipo, eu já desisti de tentar assimilar a história e achar que vai ser pra um lado ou pro outro, assim. Porque eu já fui pego de surpresa aqui pelo seu GG aqui. Não tá no livro, viu?
Eu fico pensativo com o que vai acontecer, porque a notícia que tem é que vai concluir nesse ano ainda, né? Ano de 2023, pra contextualizar aqui o pessoal.
Uhum.
Eu fico pensando que como eles vão concluir isso tudo, porque já tá caminhando pro final já. Eu só espero que não fique corrido, sabe? Porque eu não quero uma conclusão corrida pra essa história, assim.
Em ritmo, a gente sente um pouco disso, assim, até, né? Mas eu, talvez até pra te tranquilizar um pouquinho, então, rolou essa entrevista falando que... isso rolou em 2022, falando que queria concluir Jujutsu em 2023. Mas em julho desse ano aqui, houve uma outra entrevista com o editor, né? O editor falou que apesar dessa fala inicial, na verdade eles estão revendo que Jujutsu sim, tá pra entrar na reta final, mas não, talvez não vai acabar tão rápido quanto parecia que ia acabar, tá? Isso é um bom sinal, né?
Tem isso, mas também nada impede também de futuramente sair um spin-off do meio Jujutsu também, né?
Jujutsu 2, que é o que eu tô falando aqui.
Aê, então discorre aí.
Cara, é uma parada que eu percebi, é que Jujutsu, pra quem não sabe, os poderes de Jujutsu são baseados em coisas negativas, né? A energia negativa, em demônios, etc e tal. Mas existem anjos em Jujutsu. Tem literalmente um personagem chamado Anjo, e tem a técnica mais roubada de todos, porque ele anula as energias amaldiçoadas. Então, ou seja, tu tem literalmente nesse mundo estabelecido que existe um counter pra essas coisas. E também o Gojo, ele também já enfrentou uma maldição que se assemelha a Anjo. Então minha palpite aqui pro Jujutsu 2 são anjos. Tipo, pode soar meio estranho, mas eu realmente acho que pode ter, tipo, uma obra nesse universo onde vai focar mais nesses counters de, tipo, energia amaldiçoada enfrentando essa galera, sabe?
Até porque o Jujutsu acaba no Japão, né? Por causa do... né? Até então, por causa do Tengen.
Na verdade, não. Porque o Yuta tava fazendo missão... O Yuta tava fazendo missão na África enquanto rolava o torneio no Japão.
Mas, tipo, não que não tenha energia, mas tipo, sei lá, 99% tá no Japão, né? Então não tem muita coisa assim, e até em escala de poder.
Parte disso é por causa do Tengen.
Isso.
O Tengen faz essa barreira pra poder manter isso no Japão, pra concentrar mais no Japão, né? Só que até então o Tengen foi de Vasco, né? Então o que vai ser agora, né?
Vestiu camisa de saudade eterna.
Eu não sei, assim, se eu fico... Óbvio, eu como... Tipo, a minha experiência do One Piece aqui, né? Eu quero que o negócio dure pra sempre. Eu tenha meu ritual aqui, né? Semanal. E tá de boa, assim, né? Desde que não fique tão arrastado, não atrapalhe a história e tal. Mas Jujutsu já nasceu nessa geração que as coisas acabam. Então vai ter um final, né? Mas eu fico pensando se pra mim... Se eu preferiria, tipo, uma sequência ou um spin-off ou nada, sabe? Sabe, eu fico bem na dúvida, assim, eu não tenho muita conclusão, assim. Sequência é perigoso, porque ou você pode pegar os próximos personagens, ou você dá um salto temporal, continua o mundo, né? Aí talvez continuar o mundo seria mais interessante do que continuar com os personagens, porque, tipo, eu tenho a sensação que o final de Jujutsu vai ser tão pesado, assim, nível de perdas, de, né, de...
A minha teoria é que seria realmente outro mangá no mesmo universo, só que, tipo...
eu acho que cabe.
No mesmo...
Eu acho que cabe, eu acho que...
É, muda tudo, só mantém, tipo, algumas coisas pré-estabelecidas.
Ou a gente dá poder pro GG...
Você quer que ele fale... Aí vai ser muito Bleach mesmo, aí vai ser Burn the Witch.
Ou o GG vai no caminho lá de quem inspira ele e ela lá e tal, e vai fazer, tipo, outro mangá, nada a ver, mas, tipo, né, aproveitando do mesmo jeito que teve Yu Yu e Hunter x Hunter, sabe? Tipo, e... Tipo, né, ele vai fazer outra coisa lá, mas ainda com, né, com o talento dele lá, quem sabe, né?
Sabe o que ela deveria fazer, mano? Um mangá de terror.
E tem potencial, né?
Ah, mas eu acho que ele iria pra outra editora, né? Ou uma da...
Ah, Jump acho que é segura.
É, uma das derivadas. Não, é que tem Jump e as derivadas é Jump, né? Quando eu digo editora, da principal.
Ah, sim, né?
Uma coisa sobre isso daí de expandir pra uma nova temporada, uma nova fase aí do Jutsu. Porque o universo do Jujutsu é muito rico, dá pra expandir muito essa história do Jujutsu. O legal disso do Jujutsu é que tudo tem um impacto no, não só no Japão, mas no mundo do Jujutsu, né? Você vê civis sendo mortos o tempo todo, você vê o contexto mundial do Jujutsu afetando no mundo, isso aí, porque você vê os Estados Unidos querendo invadir o Japão pra poder descobrir o que que tá acontecendo, entendeu? Então você vê todo o impacto que o Jujutsu tem pra poder expandir mais ainda essa história. Então por isso que um spin-off poderia, tipo, abordar essas lacunas, né? O spin-off poderia, tipo assim, um personagem que a gente gosta, não parece tanto. O que que ele tá fazendo? Fala um pouco mais sobre ele, dá uma importância mais pra esse personagem. Isso é legal do spin-off, né?
Já aqui, ó, Aoi Todo Adventures. Tendo que se virar com problemas menores, mas com a limitação dele lá. É tudo que eu quero. E o season finale, ele encontrando a idol dele lá, né?
Pega a Yuki. A Yuki tem um bom tempo que ela ficou só viajando. Dá pra fazer muita coisa em cima dela.
Antes disso, responda a minha pergunta. Quem é você?
Já deve ter ouvido meu nome, Yuki Tsukumo. Feiticeira de nível especial.
Então é você?
Ah, ai, que legal! Então já ouviu falar?
Sim, ouvi que é de nível especial e que nunca aceita missões. Que não presta pra nada e fica só passeando no exterior.
É que é perigoso prequel também, principalmente de coisa que já acabou. Que é mais um negocinho de gostinho de quero mais do que criar, sabe?
Prequel eu acho complexo, até porque a Yuki, por exemplo, ela não brigava antes, né?
E é isso, né? Tipo, às vezes você fala, ah, muito legal isso aqui, pena que, né? Depois, né, esse personagem aqui, tudo que ele aprendeu aqui, talvez nem vai ser usado, porque a história dele já tá contada na principal, né? Então talvez você nem tenha menção que usou, a menos que seja tipo um retcon monstro, assim. O cara já deixou um foreshadow que ninguém viu, né? E a gente vai ligar isso lá no prequel, assim. E a sequela é mais fácil mesmo, né? De fazer depois e tal, né? Eu fico bem receoso porque é isso. Tipo, o mundo de Jujutsu, tipo o Japão, por exemplo, já tá tão lascado pós esses eventos. O Kenja com certeza vai lascar mais o mundo aí. Será que tem espaço pra mais desgraça assim, né? Tipo, o Japão tá com umas cidades fantasmas, né? Tipo, depois lá do né?
É porque Shibuya foi isolado, né?
É, Shibuya, né? Já. Aí eu fico na dúvida quanto que o mundo... quanto que o mundo aguenta ainda, sabe? De coisas assim. E escala de poder também, né? Se dá pra subir muito mais, né? Sendo... Mas acho que, né? A gente precisa sonhar, a gente precisa querer mais mesmo, né? É saudável também.
Viver bastante? Como ele fala isso e cai duro morto? Fushiguro, primeira vez que perde um parceiro?
Da mesma idade, sim.
Tô te achando até bem tranquilo.
Você também.
Por que eu não estaria? Conheci ele por umas 2 semanas. Não vou ser fraca e chorar por alguém assim. Ainda mais quem não conheço direito. Idiota.
Que calor.
Pois é, queria um uniforme mais fresco.
You are my special.
Então, pessoal, fechando então um pouquinho aqui, né, caminhando pro fim aqui dessa discussão aqui animada sobre Jujutsu, expansões, amizades, subversões e um monte de outros temas aqui. Eu peço aí desculpas aí pra quem é mega fã e sabe que a gente não conseguiu arranhar todo o Jujutsu, mas é isso, né? Mangá gera esse desafio aqui, né, porque é contínuo, né, é uma história inteira, tem personagem pra caramba, né, arcos e tudo mais. Mas quem sabe aí num futuro a gente consiga voltar pra falar de acontecimentos mais recentes do mangá, talvez falar um pouco mais de personagens aí, pô, a gente mal tocou em alguns personagens aqui, pô, e tem muita coisa legal pra falar de prós e contras, inimigos e tal, né, que Jutsu permite isso também, né, que legal que a gente tem essa obra aqui, né, pra pra ter toda essa empolgação em volta. Eu acho que no final aqui a gente conseguiu fazer uma síntese legal aí de três momentos e focando aí pra três tipos de ouvintes. Você que tá aqui até o final, que é muito fã de Jujutsu aí, nós agradecemos aí a audiência, ficam os canais de comunicações aqui pra gente esticar a discussão e receber sugestões aí, quem sabe pra gente continuar o papo, né? Mas tá aí uma síntese legal aí pra quem quer começar Jutsu, um papo intermediário aí pra quem tá na febre aí vendo o animezinho, né? E aí uma discussão um pouquinho mais acalorada, principalmente sobre Shibuya aí, né? E olhando um pouquinho pros arcos mais atuais pra entender também o todo, porque às vezes a gente faz uma análise de agora, né? Mas se a gente não falar do Gojo, por exemplo, sei lá, 3 meses atrás, é totalmente diferente de falar hoje, né? Que a gente sabe, entre aspas, aí a jornada dele inteira, né? E é interessante, né? Tido essa oportunidade de fazer esse podcast justamente nesse momento, assim, né? Se fosse um mês antes, já não ia estar tão legal, e um mês depois, ainda a gente não tem também conclusões, assim. Então a gente tá no momento, assim, mesmo, né? E dá essa abertura de Jujutsu, mas eu, assim, até dando minha conclusão final, pra mim é isso. Jujutsu, pra mim, é o Shonen 2 de verdade. Futuro não, né? Diminui presente. Cada história aí nasceu no seu contexto, no seu tempo, né? É do mesmo jeito que é injusto você comparar, tipo, sei lá, um atleta com um Pelé, vai, da vida, assim. Porque, né, esportivamente, né, muda, né, capacidade, chuteiras, né, roupas mais leves e tal. E mesma coisa aqui com arte, né, com falando de mangá aqui, né, cara. São N anos a mais aí de estudos narrativos, de referências, de sínteses de como você contar uma história, né? Então, e por isso que o Jujutsu, pelo menos hoje aqui, tem essa facilidade de ser o cara aqui da geração, né? Que expandiu o tema. E quem sabe, né, a gente tem essa alegria de ver isso no futuro para outras gerações. Talvez não, talvez nem funcione tanto pra gente aqui da mesa aqui, né? Vai funcionar para um outro público aí, né? O Enzo e a galera dos 20 menos aí. E depois os, né, a galera que tá nos 10 menos, porque o mundo é isso, né? Continua, né? Mais legal, galera, que a gente conseguiu bater um papo aí maneiraço de Jujutsu. Então, pessoal, então vou agradecer todo mundo aí que participou aí. Valeu, Enzo, valeu, Anthony, valeu, Everton, valeu, Rods, aqui eu também. Cuidado aí com as emoções negativas, estudem budismo e se divirtam aí com Shibuya Season 2 de Jujutsu, porque o bicho vai pegar animado. Valeu, galera. Esse foi o HQ Corp aqui sobre Jujutsu Kaisen. Espero ver vocês novamente. Abração, até mais. You are my special.